Eu venho falando nos últimos 2 anos, se o Bolsonaro for eleito, esse é o menor dos nossos problemas. Porque se o Bolsonaro for eleito, a conjuntura que precisa pro Bolsonaro ser eleito, a coisa já foi pro caralho há muito mais tempo.
É, tá começando agora.
Até 2018 tá lá.
Se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica o...
E com esse arroto lindo, maravilhoso e saboroso, começamos o podcast MDM, o podcast mais badernista da internet. Hoje, casa relativamente cheia, nós temos eu, o Change, o Hel.
O Hel.
É, de reverso.
Opa.
O desafeto do Ultra, Lojinha.
Olá.
O desafeto do Lojinha, o Ultra. E nós recebemos aqui nosso convidado especial, o professor Rafael Saldanha. Tudo bom, Saldanha?
Gente, eu tô com a voz fodida. Se começar a mudar de voz igual o Temer, você já sabe o que foi.
Capeta.
Que
se tiver vazão do demônio.
Recebeu o demônio aí.
O Saldanha que é um dos membros proeminentes aí da Liga dos Salvadores do Mundo do Twitter, né? Junto com Thales Martins, Rafael Salimena.
Eles estão na minha lista do Twitter, chatos pra caralho. Estão lá, assim, já coloquei.
Caras que conseguem ficar
Salimena.
Geralmente a gente vê assim, né? Tipo, sei lá, né? 30, 40 mensagens. Eles conseguem simplesmente discutir 2-3 dias a mesma coisa no Twitter, assim, cara. É. Principalmente quando se trata de Uber.
Um amigo meu é o fundista da treta. Mas o Salimena que se aputou nesse programa.
É verdade.
Uber é um assunto interessante. Vai ter um podcast sobre Uber um dia, hein?
E quero deixar claro. Pode falar, Saldanha.
Não, esse assunto, o podcast de Uber, esse eu vou ter que participar, né? Não tem muito jeito.
É verdade. E só lembrando que esse é um podcast badernista, o Dudu Salles não está aqui porque o Ultra pediu pra ele não participar.
Não tinha porra nenhuma. Olha a intriga. Eu gosto do gordinho.
É só pra ele falar.
Nem ele quis defender o governo.
Enfim, não, a gente vai ter uma rotação aí de convidados. E hoje, obviamente, a gente vai falar sobre a entrada do Temer, do demônio do Caramunhão. Aquele discurso, aquela voz dele perdendo, é muito bizarra, né, cara?
A balinha.
Eu fico imaginando o Ultra, que ele tem meio que uma paranoia com mãos estranhas, assim, né? Tipo, se a mão tem dedos de salsicha. Mas você já viu a mão do Temer, como é que é, Ultra?
É pequenininha, cara.
Os dedinhos fininhos, assim, parece a mão do Nosferatu. Já viu o Nosferatu?
Os dedos são fininhos e a mão é pequena. É como se fosse uma mão de uma outra pessoa nos braços dele. Cara, é muito esquisito, cara.
Cara, é muito estranho, né, cara? E aquela voz...
Sabe quem também tem mãos e dedos pequenos? O Trump. É.
Hitler?
Trump. O Trump, por isso que fizeram aquele quadro do Trump com o peru pequeno.
A menina apanhou por causa disso, hein?
A menina apanhou, é verdade. Parece que o nosso amigo correspondente em terras estrangeiras pode dizer, mas dizem que os americanos associam pessoas de mão pequena com pênis pequeno. Pênis.
Todo mundo olhou pra mão agora. Todo mundo.
Aqui no Brasil é o pé, né?
Aqui no Brasil é o pé. A minha é do tamanho do computador.
Mas aqui no Brasil é o pé, cara, que é determinante.
Também é do tamanho do computador.
Você tem um pezinho de bailarina, bicho, já era.
Toma no cu.
Como já dizia meu amigo.
Defensor dos que calçam 39 aí, toma no cu.
Você calça 39, Saldanha? Que vergonha. O homem não pode calçar menos que 40, Saldanha.
Meu avô já
disse. Olha o machista.
Se você pesa menos de 100 e calça menos de 40, você não pode ser considerado um homem.
Sou eu, então.
Você é um garoto ainda.
Você é um menino ainda.
Matiente, você nunca foi considerado um homem por ninguém, cara.
Isso é verdade. Eu não vou me defender dessa, porque é verdade. Enfim, mas obviamente eu não sei como. Isso é padrão, né? Quando o Ultra tá aqui, o assunto vai pra piroca, mas vamos parar de falar em piroca.
Monjoludo.
Falei nada, hein?
E vamos, por sinal, quanto você calça, Ultra?
43.
Aí, ó, tá vendo aí, tá certo. Tá provada aí então a teoria do pé. Então, galera, bom, como eu falei, a gente tá aqui pra falar do Temer, a baleia. E já dá uma analisada no... cara, é muito bizarro. Tipo, podia botar um trailer no Doom agora, no cê, jogo cê, do Doom.
Você viu aquele vídeo? Você viu aquele vídeo que eu compartilhei que os caras colocaram um fundo musical quando ele começa a mudar?
Sensacional.
Cara, ele é muito bom, cara.
Mas enfim, vocês, galera.
No Parque Olímpico agora da Olimpíada tem um pentagrama invertido, no gigante no Parque Olímpico. É, cara, tá tudo culminando, cara. Vai ser no dia da abertura das Olimpíadas, vocês vão ver.
Tá que pariu,
vai abrir no portal Rio. E vai sair o Cramulha?
Isso.
Caralho, tem. É um pentagrama mesmo, cara.
É um pentagrama, cara. Se você pegar Parque Olímpico Rio de Janeiro, tem um pentagrama invertido gigante, cara.
Quando acender a tocha olímpica, vai abrir as hordas do demônio e vai começar a sair.
Vai acender ali da Lagoa da Tijuca.
Diabo, vai sair.
É, cara, vai se preparando.
Cada um pega um machado, um escudo, vai virar o diabo, cara. Vai ter um monte de minions, assim. Tem que matar todo mundo. É, mas vamos lá, galera. Vou dando prosseguimento aqui a mais um. Acho que esse é o quinto episódio de Badernista, o quarto, não sei. Mas a gente tá acompanhando as notícias do cenário político brasileiro. E contrariando até o que a gente falou, que as pessoas falaram, a Dilma, o Temer não assume, não sei o quê. A Dilma é intocável, a Dilma posou com a camisa do Fluminense, não sei o quê. Mas acabou sendo afastada e... Temos aí o Temer no comando, então...
Interinamente,
mas está no comando, né? Então, para o desespero de, acho que acredito de todos aqui, né? Menos do Dudu Salles, que não está aqui. Vamos zoar ele o podcast inteiro agora.
Não, mas o Dudu tá falando que a culpa é de vocês que
votaram. Da Dilma, né? Vocês que votaram.
Cara, esse argumento é muito cretino, cara.
As pessoas votaram no Temer também, né?
Sim, tava fotinho
do Temer. Vocês não viram? Né, que o ministro lá falou, né, que o SUS é muito grande, né? Em outras palavras, o SUS, digamos assim, não são todos os brasileiros que cabem dentro do SUS. Aí eu tuitei lá, falou, pô, eles podiam então inserir no orçamento só quem votou no Temer, então, né? Quem votou no Temer pode usar o SUS, né? Quem não votou, já... aí não, aí vai fazer plano particular e tal.
Aliás, essa coisa que o Dudu falou sobre a culpa é de vocês que votaram no Temer, assim, curada, né? Assim, isso...
É, porque você não vota por pessoa, você vota em plano de governo. Exato, e o Temer não tá seguindo o plano de governo, caralho.
E, aliás, isso foi a principal... Não, e as pessoas falavam assim, não, porque o que a Dilma fez foi um estelionato eleitoral, porque ela prometeu uma coisa e fez outra. E aí voto no Temer, que tá fazendo radicalmente outra coisa, e foda-se, não tem lógica isso.
Não, nenhuma. E, cara, que filha da putice ficar falando isso, né? Eu não votei no Temer. Meu amigo, você botou camisa amarela, fez barulho, encheu a porra do saco pra virar e ficar dizendo, não, agora a culpa é de quem votou na Dilma, porque o vice era o Temer. Meu amigo, assume a porra da tua culpa, filho da puta. Puta, não
se você for parar pra ver, esse papo de quem é a culpa de quem não vai levar muito a lugar nenhum, assim, mas a gente fazendo uma análise a curto prazo, cara, é gestão de cenário, assim, cara. Se você tira a Dilma de lá, qual é o próximo cenário que acontece? É o Temer assumir, cara. Então quem tava procurando por isso, obviamente, foi o maior influenciador, né?
E o próximo é o Maranhão, lembrando disso. Não, é o Renan, depois é o Maranhão.
Não, parece que já engavetaram.
Maranhão não foi,
já
mas...
engavetaram, não, o Renan?
Ah, uma boa
pergunta. Ah, não sei.
Acho que já.
Acho que não. Renan, não.
Mas, cara, vamos pra... Alguém... Você poderia fazer só um resuminho dos últimos acontecimentos aí da nossa política?
Ah, cara, não tô afim não, cara. Faz aí o
Saldanha.
O Saldanha.
Tô aqui pra gritar.
Vamos trabalhar, Saldanha, vai. Justifique sua presença aqui.
Resumo de quando? Desde segunda-feira, que o Maranhão assumiu a presidência da Câmara e falou que ia suspender o processo de impeachment. Aí, na terça, ele voltou atrás. Na quinta, na quarta, votou. O Senado votou pela abertura do processo, ou seja, a Dilma... E isso é uma coisa que tem gente que está viajando. A Dilma ainda não sofreu impeachment. Ela está 180 dias suspensa, né, que para investigação. E o Temer assumiu na quinta-feira com aquela declaração voz de demônio tão bonita que a gente já mencionou. E desde quinta-feira é o inferno na Terra. Cada dia é uma notícia mais caótica, o ministério mais bizarro que a gente tem aí.
Vale a pena aqui só acho que dá, porque as pessoas acho que estavam meio que com o processo de impeachment do Collor na cabeça, né? Na verdade, o Collor saiu não foi por causa do processo de impeachment. O Collor renunciou,
ele,
né? Na verdade.
Ele renunciou. Foi, ele renunciou antes do Congresso votar.
Foi por isso que ele saiu, em definitivo.
O Collor renunciou antes do Congresso ou antes do Senado?
Antes do Senado. Mas, tipo assim, 2 horas antes, né, do Senado.
Não, né, cara? Eu vou fazer todo mundo se juntar pra depois sair.
Já, Dilma, não. Então é a primeira vez que o processo de impeachment chega nesse ponto, né, aqui no Brasil, né? Então a gente agora vai ter a análise, né? Eles vão fazer julgamento, ela vai apresentar a defesa, né? E o caralho é 4. Mas eu acho que todo mundo meio que já sabe qual que vai ser o resultado, né?
Pois é, alguém aí ainda acha mas que ela, não que ela vai se safar, assim, ou não?
Não, cara. Sei, não, cara. Só porque no Senado eles precisam também de 2/3. E a votação que da abertura de processo, a margem de erro ali era 3 votos só. Ou seja, se três senadores roerem a corda, a Dilma volta.
Olha só, tudo depende do seguinte. Se demorar, se o processo durar os 180 dias... O governo atual, o Temer, está tentando, tá mexendo os pauzinhos para encurtar esse tempo. O Lula parece que está trabalhando nos bastidores para fazer o tempo ser usado esse tempo inteiro. Por quê? Se o governo Temer for ruim durante esses 180 dias e 6 meses é uma parada complicada, você tem a chance de meter os pés pelas mãos assim, muito fácil para tentar agradar e fazer muita merda, e já está acontecendo isso, você enfraquece o governo.
Pelas mãozinhas de dedo.
Pelas mãozinhas de dedo. Por exemplo, o Cristóvão Buarque, aquele filho da puta, conspirador, entreguista...
É, um que já mudou o voto.
Ele já começou a falar mal do Temer no Twitter. Pô, um governo... Desculpa, um ministério só sem mulher, que coisa esquisita. Tá começando a questionar. Porque ele sabe que pro eleitorado dele ficou ruim ele apoiar isso.
Ficou,
o eleitorado
dele é progressista,
de esquerda. Ele perdeu muita gente aí nessa brincadeira. O Romário... que votou a favor também, o Romário, a principal pauta dele lá, além da CBF, é a questão dos deficientes.
Ah, não, ele falou também que sobre a questão trabalhista, né? Ele falou que
deixa eu só concluir rapidinho. E aí, qual foi o secretariado, nos secretariados fechados pelo Temer? A secretaria que cuidava da questão dos deficientes no Brasil.
Foi o maior voto feio, né?
É, tipo, mexeu numa das principais pautas do Romário, que também já questionou a questão do Ministério da Cultura no Facebook. Ele fez um post falando que é um absurdo o fechamento do MINC. Completa aí.
E da ciência e tecnologia também.
Na votação dele, quando ele declarou o voto dele a favor do impeachment, ele falou que caso o novo governo atentasse contra as conquistas dos direitos trabalhistas, ele automaticamente seria contra, né, qualquer tipo de atitude do novo governo com relação a isso.
Então, nesse sentido, não é difícil reverter. Nesse sentido. Mas para chegar nesse sentido é muito complicado. O primeiro governo Temer tem que ir muito mal.
Mas
deixa todo mundo no Senado meio desconfiado. Porra, peraí, o governo tá indo mal, então talvez. E o povo. A questão maior é
a rua. Tá indo pior, na verdade. A questão é ir pior.
A questão maior é a rua. Você precisa de gente na rua pressionando o governo, apontando os erros do governo, pro pessoal no Senado ficar, porra, peraí, olha só. O pessoal na rua tá dizendo que não tá legal. Talvez seja melhor
a gente. A rua não é nada, cara.
Eu também acho que a rua.
Não, esses caras estão nem aí, cara.
Olha só, gente, a rua
se for
não
assim,
influencia, outra... não influencia. Peraí, rapidinho, a rua não influencia a consciência dessas pessoas. A rua
pauta
a conveniência dessas pessoas. É mais conveniente agradar quem tá reclamando.
Mas eles manobram, cara.
Reclamando. É manobra mesmo. Ah, aquela galera ali tá reclamando muito. E é muita gente reclamando. Eles é que estão fazendo kizumba. Vamos lá, vamos dar uma agradinha porque eu não quero ficar mal. Não ou seja, a rua influencia a conveniência. Não influencia a consciência. Sacou? Essa é a grande questão. Como foi muita gente pra rua de amarelo, foi fácil pro Congresso fazer o que fez aquele espetáculo todo. É conveniente pra eles fazerem aquele espetáculo, porque... eles estão
angariam votos na próxima eleição.
Eles estão agradando. E aí eles pegam aquela galera depois e botam na propaganda política, como já aconteceu.
Eu acho que faz sentido, mas eu acho que está tomando consequência pela causa. Me parece muito mais que você tem uma mídia e uma opinião pública indicando para um certo caminho, e a rua só reflete isso. Exato. E aí a própria mídia usa o movimento da rua para se retroalimentar e jogar mais coisa. Olha como é que a rua está concordando com a gente, ó. O que a gente falou na semana passada aconteceu na rua, olha só. Eu acho que é muito
isso,
os interesses que manipulam o que acontece na rua.
É esse mesmo.
As profecias autorrealizáveis, né, que a mídia tem.
Mais ou menos isso, é.
É o mesmo pensamento. É o mesmo pensamento dessas pessoas que estão justificando agora que foi o povo que tirou a Dilma. Ela tinha 76% de rejeição.
Inclusive, eu encontrei um carro outro dia que tinha um adesivozinho. Esse impeachment foi meu.
Cara,
quase bati o carro nele.
Olha só, talvez a gente esteja falando da mesma coisa sem se entender. Eu concordo com isso. Tanto que eu não complementei, talvez isso fique mais claro que eu estou concordando com vocês. Falta uma liderança política de esquerda que leve, que crie esse movimento para as pessoas, que manipule as pessoas para irem para a rua para pressionar o Congresso, entendeu? Caralho. Não adianta só os meninos invadirem escolas e os atores levantarem o cartaz em Cannes ou a gente ficar no Twitter xingando, sacou?
Até porque o ministro da Justiça já falou que adolescente invadir a Assembleia é crime, isso aí é bandido,
autorizou a polícia lá a fazer a reintegração de posse dos prédios.
Vamos combinar.
O problema...
assinou uma lei que diz que isso é terrorismo, né?
O problema sabe o que é, cara? O problema foi que a esquerda ficou com toda essa pecha de coisas ruins, de corrupção, de tudo agora...
Bolivarianismo.
Tudo agora virou pro lado da esquerda. Tipo assim, o comunismo é corrupto, o comunismo devia ser proibido, igual o nazismo e não sei o quê. Bom, agora até tô dizendo que o nazismo é de esquerda, né?
Esquerda.
Nazismo genial, é de esquerda. Né? Não sei se você sabia, né? Porque é nacional socialista. Aí, ó, tá vendo? Socialista, é de esquerda.
É socialista, lógico.
É a mesma coisa quando o Bolsonaro fala.
PSDB, o
quê? O Bolsonaro fala, eles queriam instaurar a ditadura do proletariado. Tá vendo? É ditadura também. Eu falei, não. Cara, a ditadura não é uma ditadura, na verdade, né, cara? Mas tudo bem. Cara, então é esse que é o problema, esse problema conceitual. E isso aí, cara, isso aí, a massa, essa massa que tecnicamente, segundo as pessoas, que influencia, né, a vontade política, né, cara, eles são suscetíveis a esse tipo de discurso. Sim. Raso, assim.
Não, sabe? Mas chumbo grosso aí, porque a questão existe uma iniciativa, uma tentativa de criminalizar todos esses tipos de movimento. Você tem aí a questão da CPI da Uni, que o pessoal tá querendo. Aí vai vir depois a do MST, vai vir qualquer movimento social vai ser criminalizado.
Saldanha, vamos falar a verdade, cara. É óbvio que dentro dessas instituições há corrupções, cara. A Uni faz um derrame de carteirinhas falsas aí que não tá no gibi. Eu já presenciei isso. Dentro do MST, claro, a gente tem ações lá dentro que puta que pariu, né, cara? Então esse que eu acho que é o grande problema. Que há corrupções, cara. Não há dúvida que isso. O problema é isso, sintetizar o movimento social todo, né? Como se fosse só isso.
Sim.
Exato, só isso, né? Quer dizer, aí que é o problema, né, cara? Morreram? É isso? Acabou? Vamos embora?
Todos de acordo?
Não.
fala.
O quê?
Você não falou não,
Não, eu me distraí.
Meu Deus.
Que tava no vídeo de bêbado se fudendo.
Peraí, chega de ver vídeo de velho bêbado comendo pimenta.
Não tava vendo vídeo, porra.
Ele tá vendo o Masterchef, filho da puta.
Também não tô vendo o Masterchef, filho da puta.
Calma.
Eu me distraí aqui, tava pensando na vida.
Calma, filho da puta! Calma!
Eu tenho DDA, porra.
Tá bom. Não, mas então deixa eu puxar uma coisa que a gente comentou que esse governo do Temer, na verdade, ele é interino, só que ele veio com uma... botando uma panga que não é de interino, né? O simbólico de mudar até a logo do governo federal mostra que ele não veio pra ficar, que não, ele não tá, não tá contando com a possibilidade de sair daqui a 180 dias.
Mas tá
não,
com medo.
Ele, cara, enfim,
eu vou dizer uma coisa que eu até me espantei com essas primeiras medidas, assim. Eu achei que o governo do Temer ia fazer meio que um governo, aquele governo lusco-fusco, entende? Pra não se queimar muito. muito, né? Tal. Ah, já pensei.
Eu também achei.
Já pensando, né, nas próximas eleições, alguma coisa assim. Mas não, cara, eles estão cumprindo uma agenda, assim, cara. Tipo assim, uma agenda contundente, exatamente. Tipo, assim,
pra agradar os caras, cara.
Não, exatamente, Ultra. Mas é isso que eu tô falando. Eles estão assumindo esse
risco,
esse ônus, né, cara? E essa coisa de antipatia. Não sei se você viu, mas porra, o governo tava com 97% de reprovação, cara, já no início, assim, a primeira pesquisa do governo Temer, 97%, cara, tipo...
Então,
cara,
então a leitura que eu fiz disso...
Mas aí tem... Deixa eu repetir as palavras do Caruso hoje no Twitter. Um governo que não foi eleito por votos pode fazer o que quiser com o povo. Não somos eleitores, não significamos nada pra eles. Ele não foi eleito, então ele não tem que agradar ninguém. Tem que agradar quem
então, foi lá, quem pagou. A minha leitura, é um pouco parecida com essa, mas acho que é um pouco pior ainda. Porque assim, na questão nem que ele não foi eleito. A questão é, essa manobra toda que a gente viu no último mês prova que eleição, ainda que seja desfavorável, não é mais um mal necessário, entendeu? Tipo, você pode virar o resultado da eleição se não for do interesse de grupos dominantes. Esses grupos se articulam, mudam a eleição, mudam o conteúdo programático do governo, mudam a forma de governar e agora tem o próximo passo, mudar leis. Então, assim, não é mais uma questão de não me preocupo mais porque não me preocupo porque não é meu eleitorado. Eu acho que é pior do que isso, tipo, foda-se o eleitorado. Eleitorado, já provamos que eleitorado não vai mudar o nosso jeito de fazer as coisas.
Pisaram
no acelerador, cara. Pisaram no acelerador.
Estrategicamente falando, pra eles a hora de pisar no acelerador é essa. Porque você pega as esquerdas desmobilizadas, você pega todo mundo meio que em choque, você manda tudo de uma vez só, aí o pessoal vai chegar a 97% de reprovação. Dali pra frente é só lucro, porque você já chegou no seu teto máximo de reprovação. Dali pra frente você vai ganhando. E se você sair daqui a 180 dias, você fez tudo que você tinha que fazer.
Sim, então é isso que eu tava falando com relação a isso. Quer dizer, o governo não está sequer preocupado com esse tipo de coisa. Então, eles estão simplesmente cumprindo uma agenda, digamos assim, completamente em prol do grupo que eles... Que eles
sim, não estão preocupados porque não tem nada a temer. Porque assim,
sim,
me falaram, foda-se
nada
o método democrático. Sim, nada a temer, exato. Tipo, foda-se o método democrático, tirei o representante democrático, sim, e aí, vão fazer o quê? E o pessoal falou,
vamos xingar vamos no fazer Twitter, o que a gente
não vão fazer nada.
O problema só, sabe, que eu acho é isso. Como eu estava falando da agenda, né? Eu não gosto muito de usar esses chavões, mas a agenda neoliberal aí, né, desse governo que tá... Cara, o que eu vejo é isso, tipo, porra, eles falando em auditar os programas sociais, eles falando, tipo assim, um jogo político mesmo, de você, além de ter, digamos, defenestrado o PT, agora é enterrar ele, sabe, o mais fundo que puder. Tipo, é você questionar todas as ações desse governo, independente da efetividade. Exatamente. Quer dizer, aí, ó, agora a gente vai fazer uma auditoria no Bolsa Família, agora a gente... não sei
quanto... Mas não começou famílias... assim, né? O discurso de posse foi, não vamos mexer em nada disso. No dia seguinte, começaram a mexer em tudo.
Discurso,
né?
De posse, cara, discurso de posse...
Cara, era um discurso de posse. No momento que você tá tomando a posse, o que adianta? Que diferença faria se ele falasse ali que ele faria uma auditoria na Bolsa Família? Ia mudar o quê? Você acha que as pessoas iam pra rua fazer barulho?
Porque isso é o que fica registrado. É o que fica registrado historicamente, cara.
O que eu digo,
vai importar os anais da história.
O que eu digo é o seguinte, ó, pra mim, eu até acho que tem que haver mesmo auditoria, entende? O programa eu acho ele muito bom, mas eu sei que existe, existem muitas pessoas que não são, que não necessitam e estão inscritos, estão lá usando
Sim, em 2013 problema, a gente, né, falou isso aqui. 2013
sim, a gente sim, falou disso. Sim, exatamente. Mas é isso que eu falo.
É um programa que custa menos de 1%
Sim, Saldanha. É isso que eu ia falar agora. É só
simbólico.
Quer dizer, eu não vejo nenhuma iniciativa, por exemplo, é aquilo que eu tô falando. Ah, por que eles não vão auditar os financiamentos do BNDES pro agronegócio? Isso que eu ia falar.
Pois é, né? É o dois pesos, duas medidas, né? Os empréstimos para grandes empresas do BNDES, o nego não vai auditar. Isso que é foda.
Né? Esses caras que, né, eles se endividam, rolam dívida, pedem depois carência, pedem perdão de multa. alta de juros e não sei o quê. Ah. Cara, o rombo que isso aí provoca na conta pública é muito maior, entende, cara?
Cara, aí patrocínio de time de futebol, de estatal patrocinando time de futebol, BNDES financiando estádios de clube de futebol. Cara, o BNDES, cara, é um
poço sem fundo de problema. Os caras vêm com aquela balela de que, ah, mas esses empresários que criam, que dão oportunidade, fazem...
Criam empregos, fazem, que aquecem a economia.
Fazem o país girar, né? Se você tirar o dinheiro deles, aí... Ah, é, lindo que é, né, cara? Quer dizer...
Porra. Não, o pessoal fala... Eu tava vendo uma estatística que tava mensurando mais ou menos que 500 bilhões se perde de sonegação de imposto de renda. E isso o pessoal não quer auditar, né? Tipo, o pessoal quer auditar o programa social que é simbólico, que é o que pega pobre.
Ó, eu vou contar uma historinha bonita. Uma vez aqui, era uma vez um estado da federação. E aí, aliás, uma capital do estado da federação. E aí ia ter eleições municipais. Aí um desses empresários que viram político e falou: não, eu sou administrador, eu sou empresário, resolveu se candidatar a prefeito. E ele tinha uma empresa dessas muito grande, né? Cara, só que, tipo assim, ele, no que ele assumiu, ele fez uma puta campanha, né? Pra tipo assim, endureceu o negócio pra recolher IPTU, essas coisas assim, né? Das pessoas. Só que daí, fazendo uma análise no passado do cara, a gente descobriu que, tipo assim, a empresa dele ficou 8 anos sem recolher impostos, trabalhistas, não sei o quê. E ele só regularizou, tipo assim, 6 meses antes dele se candidatar, porque precisa constar, né? Isso, você não pode, a sua empresa não pode ter débitos, né? E detalhe, ele pagou tudo isso com precatórios, com moeda podre, sabe? Mas, tipo assim, cara, é isso que eu falo. O lance da hipocrisia, entende? Esse povo que grita aí com relação a impostos e não sei, eu quero que o dinheiro dos meus impostos seja aplicado da maneira certa. Mas você vai ver
na saúde, na educação.
Cara, o cara é um puto sonegador, sabe? Os caras fazem manobra judicial.
O JP falou isso várias vezes, acho que no Twitter. Aquela campanha do Eu Não Vou Pagar o Pato, da Fiesp.
Sim.
Tá bem,
sim,
claro quem que vai pagar o pato, né?
Exato, porque assim,
não é a Fiesp, cara, é a gente.
O pato tem que ser pago. Se não vai ser pago por empresário barra indústria, vai ser pago por alguém. Vai ser pago pela gente. Então é isso. E essa coisa de proteger por empréstimo, né? Às vezes, mesmo que o cara não esteja sonegando ou não esteja... como é que se diz? Não esteja fazendo nada ilegal com os empréstimos do BNDES, só o fato do BNDES emprestar para os grandes barões da indústria num juros muito abaixo do que praticado por qualquer outro tipo de empréstimo do sistema financeiro brasileiro, faz com que esses caras fiquem numa situação de semi-monopólio, sabe? Porque algum outro industrial, algum outra iniciativa comercial não tem chance de competir com esses caras, porque esses caras têm uma vantagem competitiva enorme. Esses caras pagam menos imposto, esses caras pagam menos juros. É isso, sabe? Então, assim, o tal do livre comércio, né, que esses caras adoram pregar, não ocorre, porque rola um protecionismo, entendeu? Tipo, quem já tá no topo é quem continua no topo. Não tem jeito do tipo, uma nova indústria competir com uma indústria que já é líder do setor. Não tem, porque esses caras é que têm os benefícios do BNDES. É foda, sabe? Então, assim, isso não é auditado, sabe? É uma sacanagem, pô.
Cara, o problema que eu vejo com relação a isso, cara, a mesma coisa que as pessoas veem com relação à utopia socialista, né? Ah, que isso não existe, ah, não sei o quê. Eu vejo essa utopia do livre mercado também, né, cara? De você acreditar que ele vai se regular, que as empresas não vão fazer...
Explorar o máximo possível para aumentar o lucro.
Não vai ter jogo, entende, cara? Não, vai
não
ter,
sim,
vai
lobby, ter... tudo, sim.
É, cara, que vai ser tudo pela meritocracia e tudo vai ser lindo, todas as pessoas são honestas. Não são, cara. Então, tipo assim, do mesmo jeito que não dá certo do lado, na utopia esquerda, né? A utopia direita também, cara, sabe? E eu acho que o grande lance dessa questão é justamente essa. É eles terem, digamos assim, jogado todo esse lado ruim. Quer dizer, você vê as empreiteiras, por exemplo, envolvidas nos esquemas de com o governo, cara. Você quer algo mais capitalista do que isso, cara? Mas não, isso tudo... essa pecha foi pra esquerda. Esquerda, entende, cara?
Sim,
esse que é o grande problema, cara.
Tipo, mas é o resultado do PT largar o discurso e a prática de esquerda.
Sim, sim, com certeza. Não, e também de montar um esquemão criminoso também, né, cara? Então,
em prol do fisiologismo para poder governar. É isso.
Não, tipo, e pior que isso, o PT, uma das críticas que eu faço sempre ao PT é que, principalmente quando a gente lembra ali 2014, o início do segundo governo da Dilma, O PT, ele, quando colocou o Joaquim Levy, eles, um setor do PT foi oposição. Então, naquele momento, o PT queria pautar o discurso da situação e da oposição. Eles queriam ser, eles tentaram fazer um monopólio do discurso de esquerda no Brasil. E que lascou tudo.
É isso que eu falei. Cara, aquela entrevista do Roberto Jefferson no Roda Viva, eu acho que foi pontual, cara. Eu acho que ele desnudou o grande esquema, cara. O grande problema foi esse. Foi quando o PT montou um esquema que, digamos assim, que dava a ele o moto perpétuo, entende? De manutenção do poder, e que ele não precisava mais desses outros partidos, entende, cara? Eu acho que esse foi o grande problema da coisa. Eles se isolaram, né, cara? Tipo assim, pronto, agora não precisamos mais de vocês, né? E aí, esse que foi o grande problema. Quer dizer, esses partidos pequenos que estavam na base do governo saíram e se juntaram à oposição, né, cara? E aí foi, deu no que deu, né, cara? Ah, é lógico que tem também essa questão pessoal, né? A vingancinha do Cunha, né, cara? Nisso, né? Quando o PT se recusou a defender ele no processo de cassação, né? E aí ele, tipo assim, se ele não acata, né, aquele pedido de impeachment, nada teria acontecido, né, cara? Então esse que é o grande lance, né?
Você falou em vingancinha, lembrei da última, de que o STF também fez vingancinha contra o Lula, lembra? Falando que não impediram a posse dos ministros que estão investigados, como o Lula estava citado em Lava Jato e esses ministros também estão. Não, porque naquela situação o STF foi provocado, né?
Então, tipo... Não, mas o provocado que me explicaram...
Rolou a vingancinha.
Não, mas o provocado que me explicaram é o provocado no sentido jurídico do termo, que o STF não pode abrir o processo por ele mesmo, que alguém tem que abrir o processo para eles julgarem. Então, que provocado nesse sentido que ele começou, que ele quis usar. Mas
a teoria da vingancinha é muito mais divertida, não?
É, eu acho que...
Com certeza.
Eu vi agora, eles protocolaram um pedido de impeachment pro Temer agora aí, não, eu não sei o que que... Eu acho que isso vai ser.
Sim.
Vai ser ainda.
Não vai passar.
É, o grande lance é esse. Se a gente tivesse, né, num país...
Democrático.
Que fizesse sentido.
De né, honesto, ilibado e que cumprisse as leis.
Que as leis
funcionassem. É o que eu falei, cara, o impeachment da Dilma não, realmente não é ilegítimo, entende, cara? Tipo assim, se você for analisar juridicamente, ok, ele tem base legal. Mas aquilo que a gente tá falando, cara, então esse precedente que se abriu, né, falou, mas todos os presidentes até então pedalavam e não foram impeachmentados. Sim, está errado, deveriam ter sido, entende? Agora... É isso.
Vamos levar em consideração que muito especialista na área acha que não.
Por exemplo, a questão que eles veem é o seguinte.
Mas é uma questão técnica ali na declaração. Que eles estão falando que o que está citado no pedido de impeachment fala especificamente sobre aquele processo do Banco Safra, que não foi nem ela que assinou, na verdade. Quem assinou foi uma comissão, né? Então, na verdade, dizendo que teoricamente ela não poderia ser responsabilizada por isso. Entende? Mas é uma questão. Não,
mas a questão também é o seguinte: é que o problema é o entendimento que parece que mudou de um ano para o outro e que, ok, mas a pedalada estaria sendo julgada retroativamente com esse impedimento, com esse entendimento. Essa que é a questão que os juristas divergem, trabalham com que não poderia, que não é legítimo o impeachment dela.
Lembrando que já tem um papo de que iam rever a lei do impeachment, talvez justamente para não ter mais esse precedente, cortar esse precedente pela raiz. E lembrando também que todas as coisas que a Dilma assinou, o Temer também assinou. Mas isso eu tô falando,
agora o grande lance é o seguinte, aqui no meu estado, um grupo de advogados protocolou uma ação de pedido impeachment do governador justamente por conta disso. Mas a própria OAB analisou o processo e falou, não, isso é idiotice, né? Vocês estão passando por idiotas apresentando isso, tá fora da alçada, você tem que apresentar isso lá não sei aonde. Tipo assim, primeiro que falta um pouco de conhecimento jurídico pra essas pessoas. E segundo, é aquilo que a gente tá falando. Não é todo lugar que vai ter um Cunha que vai aceitar essa porra de pedido, entende? Então é por isso que a gente fala que não é assim tão simples, entende? Não é esse mundo preto e branco das leis, né, cara? Tipo, o cara vai ler, vai analisar. Não, realmente, há procedente jurídico, então vamos acatar. Não, o cara vai olhar e falar, puta, é mesmo, né? Não, mas eu não vou aprovar uma coisa dessa, porque isso aqui vai ferrar o meu lado, né, cara?
E não basta ter um Cunha, né? Porque, por exemplo, o Maranhão pode acatar agora um pedido de impeachment do Temer e o Congresso inteiro votar não.
Sim, exatamente, porque agora...
Você precisa de 340 e poucos Cunhas.
Tá na mão deles, né, cara? Tá na mão deles. Não, é isso que a gente tá falando, cara. O grande lance é esse, é quem domina o Congresso, cara, quem domina as cabeças. Sim. Entende, cara? E quem domina o empreendimento é a grana, né, cara? Não tem essa de pressão popular. Ah, vamos, pressione o seu deputado para que ele... Não, cara, que o seu deputado tá cagando para você, né, cara?
É, até porque a maioria dos deputados não foi votado pelas pessoas, né? Tem isso também. Nosso voto é proporcional.
Mas então, ainda, eu ainda
tipo, insisto se todo o povo brasileiro...
Se as pessoas estiverem na rua, as pessoas incomodam esses caras. Porque bota... Se as pessoas vão pra rua, eles apontam a câmera pra esses caras. E aí esses caras ficam em evidência. Eles preferem pessoas que não... eles preferem que as pessoas não vão pra rua, não estejam nas ruas, porque aí eles não ficam em evidência, sabe? O problema da rua é esse. É, mesmo que seja manipulado, mesmo que seja tudo, se você bota 1 milhão de pessoas na rua, cobrando alguma coisa de alguém...
Cobrando o quê, cara? É isso que eu tô falando.
Mas mesmo que esteja cobrando manipulado, Ivo, não importa. Mesmo que diga, eu quero que derrube o Temer, eu quero que derrube a Dilma. Não
esse
importa.
Milhão não tem pauta, cara. Esse povo vai lá pra...
Cara, eles têm sempre 10, 20 mil pautas, mas tem um líder que tem uma pauta e esse líder diz que estão falando por ele.
Kataquiri.
O MBL fez isso. O que o MBL fez? O que, que o Movimento Brasil Livre fez lá do Jaspion, lá do Cataguia? Não sei o nome do cara.
Que isso?
Jaspion.
Quem é que... Desculpa, eu fui racista, desculpa. É... Apesar dele ter dito que eram os Power Rangers, né? Que eles deviam formar um Megazord pra sim, derrotar o mal.
Sim. Mas os Power Rangers são americanos.
Vai. A velha guarda dos Power Rangers era metade era americana, metade era japonês.
Olha só, esse cara... Essa galera do MBL tinha uma pauta. Eles mobilizavam esse pessoal falando um monte de bosta, mas eles tinham uma pauta. Mesmo que a galera tenha ido pra rua falando mil coisas diferentes, quem catalisava essa galera, quem filtrava e afunilava isso e levava o discurso pra onde fosse, eram esses caras, sacou?
Então, não, a gente tem que lembrar também o seguinte, que esse MBL ele se cria naqueles movimentos de 2013 que, na verdade, eles sequestram esse movimento que era do pessoal do movimento Passe Livre, eles sequestram o movimento começou, e dali vão
começou
pra
com a esquerda, né? Começou, era
sim, ele começa com o movimento esquerdo.
Era um movimento contra o PSDB em São Paulo, na verdade, né, cara?
Isso. Mas a questão é a seguinte, quando você tem uma liderança, seja um MBL, seja um partido político, seja uma figura única política, mesmo que você leve 1 milhão de pessoas falando 1 milhão de coisas diferentes pra rua, você tem um catalisador, um sujeito que pega e fala, estamos brigando por isso.
Mas o MBL, ele diz que é o líder, cara, mas
não, ele o MBL não é. Fez o papel dele, eu tô falando agora. Se uma galera for pra rua agora, precisa de uma liderança.
É, o William Wallace vai lá, político, levanta a espada,
seja um grupo,
vamos pra Brasília. Seja uma pessoa. Não, outra, porra, isso é filme, cara. Isso não acontece na vida real, cara.
Até mesmo porque a esquerda tem lideranças. A esquerda tem lideranças, só que essas lideranças não tem voz. Mas você pegar, tipo, tem a CUT, você tem os movimentos de esquerda organizados, mas que não ganham voz.
Tomou aquele socão, um nocaute, levantou e não sabe o que tá acontecendo ainda, sacou? Tá em choque. Eu não tô dizendo que esses caras são salvadores, esses caras normalmente são manipuladores, sacou? Eu tô falando, eles podem levar 1 milhão de pessoas pra rua agora falando 1 milhão de coisas diferentes, mas tem um catalisador e esse catalisador é importante. O Congresso não fica, meu Deus, olha, o povo está querendo, não. O Congresso fica, caramba, olha só, tem uma galera enchendo o meu saco, o que, que eu faço pra essa galera parar de encher o meu saco?
Eu não sei, agora mesmo, hein, sobre essa agenda que a gente tá falando, impopular aí com relação ao grosso da população, não teve hoje uma votação aí que mexeu na lei da multa da FGTS lá, da demissão, sem justa causa? Não teve isso hoje? Se eu não me engano, já teve. Eu acho que passou pela primeira votação já uma lei falando sobre isso, se eu não me engano. Já é uma pequena alteração aí na legislação trabalhista, cara, já aliviando pro empresário aí, né, cara?
Não, e as pessoas acham que o Temer vai dar uma canetada falando assim, revoga essa CLT. Não vai, ele vai fazendo isso de bocadinha.
É
aos poucos,
exatamente, é.
Não, nada do FGTS aqui no G1, Ivo. Pelo menos por enquanto.
Mas a gente pensar também que essa pauta, ela surge antes da pauta da rua. Uma historinha aqui pra contar aqui. No segundo turno, é lógico que eu declarei voto pra Dilma, porque Aécio, quem é de Minas e vota no Aécio é porque perdeu completamente a razão. Mas no dia seguinte da eleição, saiu o resultado e no trabalho chegou alguém e falou assim, sua presidente ganhou, né? É, ganhou, não acho que não é a minha presidente, não acho que é a melhor candidata, mas ganhou. Ela falou assim, agora é tirar ela. Eu falei, daqui a 4 anos, não, quanto antes. Ou seja, a gente está vivendo aí o resultado do terceiro turno, que não acabou nunca.
Sim, não houve aceitação popular do voto.
Não, isso não surgiu do
resultado das urnas, nem político.
Não, isso não surgiu da cabeça dessa pessoa, isso surgiu de um movimento que já vinha se organizando desde a época da eleição.
É isso que eu tô falando, gente.
Mas esse movimento não é de rua, esse movimento é midiático.
Eu não disse que é de rua, caralho. Tô dizendo o tempo inteiro que a rua é manipulada, porra. Tá me ouvindo,
mas
não?
Mas você pode colocar o MBL, você pode colocar Jesus Cristo. Quem tá na outra ponta do microfone é que vai decidir o que eles falaram.
Então tá. Ok, chegamos a um
impasse. Interessante. Chegamos a um ponto.
Não adianta. O Ultra tava gritando, mas a gente ficou quieto.
Eu fiquei chorando.
Calma, sim.
Eu não concordo, sim. Ele não concorda, faz parte da discussão. Não tem que chegar no consenso, ninguém é obrigado a chegar no consenso.
Ultra, isso a gente discutiu até lá na mesa do bar, do que o Ultra deu uma ultrazada agora, que ele levantou a voz, depois... Aí cansou, assim, né?
Cansei.
Acabou o gás com o gemido clássico. Mas, galera, a gente já tá discutindo aí por 1 hora e caralhada.
40 minutos.
Não, nem no começo do assunto. Cara. E nem estamos no começo do assunto ainda.
Desculpa aí, senhor entendido fodão. Prossegue aí o podcast, então. Vai lá.
Não, pode continuar. É que você tá querendo fechar que você tá com sono.
É, caraca, a minha filha...
Eu concordo com ele, então. Tá na hora de
fechar. Eu voto o relator.
É que minha filha acordou, cara. Eu não sei porque tem tipo, 2 vezes por mês. A minha filha, ela acorda 2:30 da manhã, sem sono. 2 vezes por mês, cara. É pontual, assim. Aí essa noite ela acordou 2 horas, assim, papai, tô sem sono. Falei, caraca. Fiquei acordado até agora. Então tô meio zureta aqui. Mas não.
E o meu filho, que 22:50 todo dia ele acorda e fica batendo palminha por 40 minutos.
Maravilha.
achei que você ia falar que ele bate panela.
É, palminha.
Vai pra varanda bater panela.
É engraçado que o Saldanha, só mudando um pouquinho de assunto, o Saldanha falou que um pouco aí da sua experiência, que logo quando acabou o segundo turno, que o amigo dele falou, não, agora a gente tira ela. E eu não sei contar vocês, mas tem mas algumas pessoas da minha timeline de Facebook e tal, são as pessoas que saíram de camisa amarela e tal, pra nos últimos protestos, contra a corrupção e tudo. Tá,
imagina até quem seja.
É, você sabe, né? o principal mote deles era primeiro a Dilma, depois o Cunha, depois o Temer, e vai, assim, né? E não sei quanto a vocês, assim, mas na minha timeline essa galera parou quando a Dilma foi afastada, assim.
Parece que essa galera toda foi abduzida, assim, que nem a cachorra do réu. Foi abduzidos.
Foi arrebatada. O escoador
levou, que essa galera tá se silencioso, assim, impressionante.
Pra mim fica difícil de acompanhar assim, as notícias, mas, tipo, por exemplo, tá falando no começo, assim, que tem alguns focos de participação, assim, alguns focos de protesto pelo Brasil, pedindo a saída do Temer, teve pedindo a saída do Cunha, mas a camiseta amarela não, né? Sumiu, não aparece. Não,
a camiseta amarela ficou.
Vocês têm algum contato com essa galera?
Mas eu acho que a camiseta amarela... Eu acho que a camiseta amarela é esse pessoal que tá falando. O Temer é de vocês também.
É o que esse pessoal tem falado comigo. Falou, não, vocês que votaram no Temer.
É, tipo, meu dever
e já agora tá feito, pode.
Né? Assim, né?
Isso, olha só.
E vontade de falar, tipo, eu também votei na Dilma e vocês tiraram. Eu votei no Temer, então. Tira ele então junto. Porra, caralho.
O pessoal do MBL, chamando eles, eles falaram que vão lutar contra os 7 indicados lá do Cunha. E aí eu fico lembrando que no dia da votação no Congresso estavam eles, os 3 líderes do MBL, com um crachazinho que o Cunha deu pra eles, cara. Porra, bicho.
Cunha que, aliás, nego, considerou já assunto acabado, que ele só foi afastado, ele não foi preso.
É, cara, olha só.
Ele, ele tá recebendo salário ainda.
Ele não foi nada, ele foi afastado.
Continua morando na residência oficial, cara. Ele tá ali só quietinho agora. Só saiu do holofote.
O Cunha tomou um cartão amarelo, sacou? Pra, tipo, você expulsa um... Você deu um cartão pra, deram o cartão amarelo pra Dilma, porque a Dilma também tá só afastada, né? Ela não caiu. Pra, e aí, pô, peraí, eu dei um cartão amarelo ali pro cara do daquele time, eu vou dar um cartão amarelo pro cara do outro time aqui pra apaziguar, sacou? Tipo, deu um cartão amarelo pro Cunha. E aí tudo, pra galera de amarelinho, ficou tudo tranquilo. Teve, a galera de esquerda tá quieta. E aí fica o bando de bocó lutando pela democracia, xingando no Twitter.
Mas aí que tá, você acha que a galera de esquerda tá quieta?
Oi, Saldanha.
Você acha que a galera de esquerda tá quieta?
As lideranças estão.
Aí que tá. Quem são as lideranças políticas de esquerda?
É, são os partidos, são os movimentos.
O PSOL calou, pelo que eu consegui pegar aqui. Ué? A Luciana Genro tá quietinha.
Ela falou, você viu onde ela falou? Num discurso, num lugar que parecia um teatro, uma coisa assim. Parecia um museu. Ela tava toda agasalhada e tinha um monte de velho sentado nas mesas.
Eu, gente, digo, o espaço de fala dela sempre foi esse.
É, bicho, mas agora não dá pra ser mais.
Mas acabou a questão é o seguinte, ela não junta mais gente do que esses velhos, não, gente.
Mas Saldanha, então ela não serve. Mas, ela não serve.
Quando cadê que a gente achou que ela sentiu?
Cusparada, cadê o Jean Willis depois da cusparada?
Eu
tô precisando ver algum movimento político de esquerda, alguma liderança de esquerda, pode ser pessoa, pode ser partido, pode ser grupo. Tô precisando ver essa gente em cima de um carro de som, xingando no microfone e movimentando as pessoas. É isso que eu tô
precisando
ver. Enquanto isso não acontecer...
Isso é uma outra discussão,
O Temer tá fazendo o que quer, ele tá fazendo coisas que a esquerda jamais aceitaria em momento algum da história desse país, e está aceitando. Se não é a gente xingando nas redes sociais, se não são os moleques dentro das escolas, se não é a galera que levou imprimiu o cartazinho lá em Cannes pra botar aparecer na televisão, na transmissão do Tapete Vermelho, sacou? Se não é o Caetano Veloso fazendo artigo, é só o que a gente tem. Isso é muito pouco.
Tem que ver o seguinte, que a esquerda, isso é uma crítica que é feita à esquerda, não é de hoje. Que o problema é, as esquerdas do Brasil cada vez mais estão afastadas das bases. Onde que são os castelos da esquerda são as universidades. Ele está falando para convertido. Mais a esquerda de porta de fábrica.
Tem duas questões aí. Eu acho que o grande problema é isso. É reduzir assim, o pensamento de esquerda ao PT, entende, cara? Tipo.
Até porque o PT já não é esquerda propriamente dito há muito tempo. O problema é que os outros partidos estão esperando o PT agir. O pessoal está esperando o PT agir.
E o PT já agiu hoje. Agiu falando que nas eleições municipais vai ficar. Vai continuar as coligações com o MDB.
Mas isso eu tava discutindo com o
Mas as coligações. As coligações regionais sempre foram essa zona, né, essa cara?
E ainda mais municipal. Mas eu tava discutindo.
Mas aí o simbólico
é nojento. O simbólico é nojento. Eu tava discutindo uma coisa importante com o Bugman hoje. Acabei esquecendo, olha, idade.
Foi algo muito importante.
Mas se era com o Bugman, não devia ser importante, cara. É possível.
Não devia nem ser relevante.
Devia ser do impeachment do Collor.
Você leu, Change. Você leu.
Eu não leio, cara. Não. Porque nesse grupo que a gente tá,
Bugman, da PUC, da faculdade.
É o grupo da faculdade.
Tudo playboyzinho de PUC.
Tudo playboyzinho. Cara, toda hora eu abro e beleza. Eu vou fazer os negócios, trabalho. Aí quando eu volto, aí tem 95 mensagens. E eu olho, tipo, sei lá, acho que 45% delas são do Bugman. Você acha que eu vou ler 45% de mensagem do Bugman? E nisso porque ele fala que não tem tempo pra ficar no WhatsApp, né?
Lembra? Eu lembrei. A gente tá falando o seguinte, o PT tá dividido. O PT em si tá dividido. Porque ao mesmo tempo que tem essa galera que o Bugman falou que é a galera do Haddad, que tá querendo, olha só, não é golpe, a Dilma caiu, morreu, assunto encerrado, vamos pensar em 2018. É a galera do Haddad, essa galera, segundo o Bugman. Não sei quem é. Ao mesmo tempo tem a galera da Dilma e a galera do Lula. Tanto que hoje saiu uma matéria que o Lula vai atrás dos senadores.
O Lula sumiu.
O Lula sumiu, parece que não. Parece que nessa matéria diz que o Lula tá nos bastidores tentando convencer 8 ou 9 senadores a votarem, que votaram a favor do impeachment, votarem contra nesse tempo. Que tá trabalhando nos bastidores pra alongar o processo pra ir ao máximo possível.
Mas já vi também outras pessoas aí falando que o Lula meio que largou mão e que ele já tá achando uma boa, que afastem o Temer e convoquem novas eleições aí, né, cara? Tem os dois lados.
Porque aí ele ganha. Porque ele aparece pra ganhar.
Esse é o outro lado da história. Eu não sei, cara, acho que se o Lula se candidatar agora, o Moro inventa alguma coisa e prende o Lula.
Ah, prende ele, com certeza, cara. Prende. Vão impedir ele de se candidatar, é.
Mas eu tô vendo aqui a notícia do João agora, o próprio PT já tá se afastando da Dilma.
Mas é que tá, é o que eu tô falando. É essa
já galera, deu resolução, deixou a Dilma sozinha já.
A explicação do Bugman é uma galera do PT ligado ao Haddad. Tanto que o Lula não participou dessa convenção que teve agora.
O Haddad, né? Como diz o pessoal de São Paulo, né?
Haddad.
É.
Mas o PT, eu tenho vários amigos do PT. O PT não tem duas correntes, não. O PT tem pelo menos umas 7 correntes.
Sim,
algumas
sim.
Não falam uma com a outra.
Então... Mas tem duas que são as mais fortes, né? Mas com relação ao Haddad, cara, ele tá mal também de popularidade lá em São Paulo.
Mas assim. O Haddad, cara, o Haddad.
Ele tá respingado na Dilma.
Mas não é só isso, não. Antes disso, né, cara? A gente tem um monte manifestações, não, mas tipo de direcionamento, né? Todo mundo questionando a questão das ciclovias, a questão do aumento dos números de radares, né? E não sei o quê. Quer dizer, muita gente, apesar dele ganhar prêmio.
Acho que já não vota nele.
Eu
acho
sei,
que
o povo mas
já não votou na eleição.
Mas aí que tá, Saldanha. Mas é esse tipo de discurso que muda a cabeça do eleitor flutuante, entende? É isso que a gente tá falando. É isso que faz a diferença hoje, cara, nessas eleições, cara. Hoje, por exemplo, você teve todo esse direcionamento aí da mídia aí pra terminar de tostar, né, o PT, que já tava queimado, né? E que isso acabou meio que fazendo esses leitores flutuantes aí, né, cara, simplesmente mudarem completamente de lado. Ou não, né? Apesar de que hoje diz que tem uma pesquisa do Datafolha, apesar que as pesquisas do Datafolha são sempre questionadas, né? Dizendo que 3 meses depois do impeachment a gente já tem uma mudança no quadro. E hoje parece que 67% das pessoas entrevistadas já são contra o impeachment, né? Só por conta da impopularidade aí do governo, da primeira semana, né? Do governo
Temer. Cara, acho isso muito questionável, cara.
Não, cinco dias, certeza, do governo, né, Temer. Cara? Com certeza. É uma pesquisa, né, feita aí meio que, né, altamente.
Feita na quadra do Lula.
Mas também não dá pra gente questionar que o governo Temer, nessa quase uma semana,
extremamente,
né,
impopular,
a gente pode falar agora dos ministros. Nada,
nenhuma notícia
do senhor Temer.
Nenhuma notícia saiu que publicada é favorável ao governo. Mas não é nem porque a imprensa tá querendo bater, é porque o governo tá se esforçando pra fazer.
Não tá
merda.
Se importando em esconder.
Estão falando muito
aberto. Teve entrevista no Fantástico esse final de semana.
Sim, e o Temer falou merda pra caralho na entrevista. Ele deu, ele
joga no final da entrevista. Mas no final Henrique da entrevista que a repórter vai, boa sorte, coisa e tal. Porra, pelo amor de Deus, a imprensa tá torcendo muito a favor.
E pega na mãozinha dele.
A gente não pode negar. Há uma diferença muito grande entre uma entrevista do Temer e uma entrevista do Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, a gente pode discordar muito da forma como ele pensa, mas ele não é um idiota. Ele sabe falar, ele tem uma noção melhor. O Temer é um idiota. O Temer...
Ah, mas mesmo o Temer sabe falar, Temer até rima.
Ele faz mesóclise nos discursos dele, mas o Temer vira e fala, vou pegar uma pessoa do universo feminino, entendeu?
Satã vazando pela orelha.
Ele vai falando e vai peidando e vai saindo merda, sacou? O Henrique Meirelles, ele é muito mais inteligente do que o Temer. Mesmo que, e eu não tô falando porque ele fala bonito, não é isso, porque o Lula vai dar uma entrevista falando um monte de bobagem, mas ele não fala merdas, entendeu? Ele não dá margem pra alguém bater nele, entendeu? Ele usa um discurso muito mais popular, mas não dá margem pra bater. O Temer usa um discurso todo empolado, mas dá margem pra ter uma porrada o tempo inteiro, sacou? E os caras que ele botou lá, todos estão assim. O careca lá, que era da Secretaria de Segurança de São Paulo, sacou? Dizendo que nenhum direito é absoluto, sacou? Da Constituição.
Ele foi ministro de Justiça, Alexandre de Moraes.
E aí, o que o Temer tá fazendo? Fez nesses... Porra, cara, hoje é terça-feira, ele assumiu na sexta, sacou? Tirando sábado e domingo, tem 2 dias úteis, sacou? 3 dias úteis.
Só merda aconteceu.
E os caras, os ministros dele estão falando merda atrás de merda, e ele tá mandando os caras desmentir. E os caras, 6 horas depois, os caras falam lá, não foi bem isso que eu falei, sacou? Hoje de manhã, quando eu acordei, a notícia era que o SUS tinha ido pra casa do caralho. E aí depois, mais tarde, o cara...
A teoria que eu li sobre essas declarações de ministro é que, assim, o cara coloca o que ele pensa que ele vai fazer. Se sair pela culatra, ele fala, opa, não era bem assim, tava exagerando, era só brincadeirinha, mas se você quiser que seja sério, é sério, sabe? É aquela coisa, tipo...
Aí no fim da tarde, mas o cara vê, no fim da tarde, o cara vira e fala, não era bem isso que eu queria dizer, sabe? Tá assim.
Pois é, tá foda.
Cara, o grande lance é que esse governo de coalizão que tá aí, né, cara, que juntou aí o pedaço do que era situação, com o que era oposição ferrenha, e juntou tudo agora, cara, obviamente que eles estão, tipo assim, eles estão, tipo, não tem quando o cachorro que você solta da coleira, assim, na praia, e ele não sabe direito pra onde que ele vai, ele sai correndo, assim, ele quer, né, ele quer cheirar todo mundo, ele quer... Eu vejo meio que esse governo tá meio assim, entende, cara? Eles querem fazer tudo que eles sempre quiseram fazer, e ao mesmo tempo,
né? O problema é que ele não quer cheirar tudo, lamber tudo e morder tudo, ele quer cagar em tudo, né? Esse que é o problema. É o cachorro que você
sabe da coleira,
ele tá cagando em todos os pontos da casa,
assim. E ele deve estar pensando assim, cara, só falta seis meses, rápido.
Exato.
Não só ele, não é que eles querem, eles têm conta a pagar, né? Eles têm, as pessoas que colocaram eles lá em cima.
Tem que pagar quem financiou, comprando. Assim, lógico.
Mesmo do ministro da Saúde, que ele deu essa declaração de que o SUS não cabe todo mundo, que as pessoas é bom as pessoas já começarem a fazer plano de saúde, etc. E foram pegar que o principal financiador da campanha dele é um cara ligado a plano de saúde. Qual que é a surpresa nisso? Nenhuma.
Então, mas assim, por conta disso, essas posturas, essas medidas, é algo que já era esperado, exatamente por isso. Eles têm contas a prestar. O que espanta são duas coisas. A velocidade, né? Tipo, como eles nem tiveram nenhum pudor, já foram na cara de pau, chutando a porta para essas mudanças no sentido de agradar só a determinados grupos de interesse. Isso é uma coisa, a velocidade dessas mudanças é uma coisa que assusta, e, em consequência disso, o fato de que não tá tendo uma resposta de oposição. Aí nisso eu concordo com o que o Ultra falou, sabe? Tipo, a gente tá vendo um absurdo atrás do outro, coisas que, sei lá, se você pegar, sei lá, governos anteriores do PT, ou até mesmo do FHC, se essas medidas fossem propostas, você teria alguém já levantando pra gritar, não, isso é absurdo, sabe? E você não vê mais isso, sabe? Parece que é um estado de partido único, sabe? Isso é assustador.
Você não acha, né, Javier? Não,
em 13 anos...
Não, você não acha que, por exemplo, por que ninguém tá levantando a voz, assim? Você acha que a parte da política, né? Os partidos, os políticos e tal, você acha que eles vão levantar a voz agora, ainda com a remanescência da imagem do PT, assim, de serem associados a isso? Eu acho que também não estão levantando a voz por medo de pegarem esse tom que o PT foi e acabaram queimando o próprio filme, assim. Então, eu acho que...
Não, tem duas coisas.
Não, eu concordo,
duas coisas que a gente tem que levar em consideração.
Mas se você for pensar que o cara tá pensando nisso, o cara tá pensando mais em estratégia política, estratégia eleitoral,
do que na posição. Mas quando eles não pensam nisso, cara?
Exatamente isso. Não querer se queimar agora, já pensando na próxima eleição, né, cara? Não, cara. Agora ser PT é sujeira, entende? Então...
Tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. O PT tendo ficado 13 anos com esse discurso de que ainda era um partido de esquerda, fez com que a esquerda se acomodasse. Primeira coisa que a gente tem que pensar. E a segunda é que o governo Dilma, ele já vinha sendo criticado pela esquerda há muito tempo. Então quem é que vai entrar nessa briga agora com o risco, que nem o Change falou, de ser associado para um governo que eles não querem defender?
Sim, cara, e numa boa, assim, o cara tá preocupado, sim, com as próximas eleições. Ele tá preocupado. Cara, tipo, é o emprego dele, é o, tipo, o dinheiro dele, ele tá preocupado com o que vai
acontecer. Leitinho das crianças.
Cara, o leitinho das crianças, o leitinho do Michelzinho, ele não vai, ele não vai...
O grande designer.
Entendeu? O grande designer Michelzinho.
Fez uma coisa pra DC, cara, também, o novo.
Cara, eu imagino, tipo, todos os designers, assim, que sempre ouviram dos seus clientes, tipo, mas o meu sobrinho faz algo preferido, meu presidente faz algo assim, sacou? Igual. Mas, cara, os caras não vão. Infelizmente, não importa qual político, cara, não importa. Eles só vão olhar pro próprio umbigo e pra continuidade do cargo deles, entendeu? Então, acho que da classe política não vai ter essa liderança que o Ultra quer, que é tipo, questionar isso, porque eles vão ser associados. Do lado da...
No máximo, só quando o Temer estiver bem ruim. É,
só quando,
aí eles
só
aparecem.
Quando o Temer virar de fato um cachorro morto, aí vai começar a aparecer um monte de gente
Satã. Pra...
Ou um Satã morto, né? vai aparecer um monte de gente pra picar o Temer, mas por enquanto ele não é, cara. Tipo, e essa coisa do... quando o Hel falou dessa pesquisa do Datafolha de reprovação do governo, eu sinceramente, eu duvido muito que seja isso aí. Eu duvido mesmo o Temer falando as atrocidades e fazendo atrocidades que ele tá fazendo. No nosso antro de amigos, quando a gente vai pro nosso perfil do Facebook, na nossa timeline, cara, a gente vive cada um numa bolha e nossos amigos meio que, a maioria deles vai pensar mais ou menos do jeito que a gente pensa. Mas é assim que todo mundo tá pensando? Vai ver os comentários de uma notícia do G1. Vai lá, deixa o cara trabalhar, bando de vagabundo. Tá um monte de coisa lá.
Esse discurso de deixa o homem trabalhar tá pegando mesmo.
Tá pegando, não, cara. Mas é o que eu tô falando, cara. Tipo, extinguiu o Ministério da Cultura. Aí eu vejo lá um monte de gente falando, ah, isso aí mesmo, tem que extinguir essa mamata, desses petistas. Essa mamata
dos esquerdopatas, não sei
o que. Exatamente, cara.
Tipo, por isso que eu duvido muito desse resultado dessa pesquisa do Data Foda-se, porque, cara, é muito bizarro, assim, pega qualquer matéria aí, que saia da sua esfera do Facebook, vá pra outras páginas de sites de notícias, tenta sair dessa...
Ah, ele é um antagonista.
Desse círculo viciado que você tem dentro do seu perfil do Facebook. Vai ver outras coisas, cara, porque é isso aí, cara, eu não tô vendo isso, eu não tô vendo essa rejeição, sinceramente. Não,
e também Change, tem que ver uma Change, coisa, eu tenho amigos de direita, Change. Eu até frequento a casa deles em reuniões lá no círculo militar. Não,
eu sei.
É verdade.
Eu também padeço desse mal.
O Real, eu também tenho, cara. Tipo, é só eu ligar pro meu pai, assim, pra minha família inteira. Mas o que eu falo, ainda são dentro do nosso círculo viciado de amigos, ainda é a minoria, entendeu? Porque a gente tende a andar com pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente, assim. Então é o que eu falo, cara. Louco isso, cara. Então, só concluindo, por isso que eu acho que agora não vai ter nenhuma liderança política que vai levantar o braço pra ficar contra o Temer. Mas isso vem então de alguém do povo, de algum movimento da rua. Cara, mesmo se tiver, ou como tava tendo aí um monte de passeata contra o Temer, assim, não vai ter mídia pra dar voz pra eles, cara. O que eu acho, assim.
Teve um protesto que fechou a Paulista. Então,
agora, hoje. Cara, agora o Temer tá no... Ele pegou a estrelinha do Super Mario, sabe? Vai fazer o que ele quer, entendeu? Super Mario rocking it old school. I'm invincible and you can't touch me. You can go to hell. You can suck my balls. You can suck.
E ele tá fazendo uma coisa estrategicamente boa.
Estratégia gramsciana, isso aí. Isso é coisa de petralha.
Sim.
Aliás, esse negócio da estratégia me lembrou alguém que eu vi comentando que as matérias agora que falam das medidas do Temer, né? Era assim, tipo, alguma coisa era feita pelo governo, fosse algum ministério, fosse alguma coisa assim, era mudança feita por Dilma. E agora é, tipo, mudança feita pelo governo. Tipo, não associa mais
a pessoa do Temer, né, cara?
Sim.
Exatamente. O Alckmin em São Paulo, né?
A gente vê esse tempo todo. É governo de São Paulo. Nunca fala o nome do Alckmin. Então, essa predileção da imprensa já tá ficando evidente, já, nesses primeiros dias, já.
A capa da invisibilidade que os elfos deram pro Frodo, que o Alckmin usa, os elfos deram uma também pro, entendeu? Pro Temer. Então é bizarro isso, cara. Por isso que agora, Ultra, essa coisa que você falou cadê o líder e tal, onde é que tá, onde vai se formar esse cara? Não vai, cara. Agora, até o Temer virar o cachorro morto, cara, infelizmente eu não vejo surgindo isso tão cedo, assim.
Uma coisa que a gente não comentou é a questão da repercussão internacional. O que vocês estão achando?
Vergonha, né?
Mas eu acho também que...
Eu tento evitar a síndrome de vira-lata nesse caso. Mas eu acho que eles têm o benefício do afastamento, cara. Sabe?
Eu acho que é
mais fácil ver a situação de fora por conta disso.
Eu não acho, cara. Eu acho até que é mais difícil. Eu vejo muita gente, tipo assim, opinando sobre uma questão política. com pouco conhecimento do que realmente acontece, assim, sabe? Eu vejo muito mais, assim, pessoas falando ideologicamente do que com conhecimento do processo político, entende? Desse tipo de coisa. Então, nesse caso...
É a síndrome do Sting, né? A síndrome do Raoni de não entende direito a causa, mas vai lá, dá a chancela e depois...
Eu acho que tem muito disso aí nessa na repercussão internacional aí do que eu vi.
Nenhum estadista em compensação se manifestou. Sim,
sabendo ou não, assim...
Não, Salvador aí falou que ia cortar relações com o Brasil. Oh, meu Deus, e agora, né?
Ah, meu Deus,
Salvador. O que faremos? Salvador,
né? Fudeu, né? E agora?
Mas assim, Hel, tendo a propriedade ou não, tendo conhecimento ou não, essa repercussão internacional, ela meio que já elegeu, né? Ela já fala abertamente que foi um golpe, ela não apoia o governo Temer e assim...
Mas o Obama tá caladinho.
Não, o Obama...
Dizem que ele tem medo do Temer.
O Obama, o papel institucional dele é ficar calado mesmo. Porque ele tá esperando o final dos 180 dias. Sim, o papel dele
no final. Não, e o Obama tá esperando o final do governo dele, na verdade. Ele, tipo, cara.
Também.
Eu tô no final do meu governo. Eu tô saindo. Ele tá saindo em novembro, eu acho. Cara, não quero treta pra mim agora, não.
O Obama tá cagando pro Brasil, gente.
Sim,
cagando.
Acho que o máximo que alguém não tá cagando é o Mercosul.
Acho que perguntaram pra ele, então, você não vai. É o que eu li aqui, que você não vai ligar pro Temer e tal, ele mandou aquele Game of Thrones, tipo, not today. Mas foi literalmente isso.
Manda o vice-presidente, né, era amigão?
Ele literalmente tá isso, cara, não há previsão pra eu fazer isso, assim, sabe? Então mas
imagina acho que... se o Biden que liga pro Temer. Ligação entre iguais, né? Tipo, você é um
vice. Mas na carta ele xingou. Na carta o Temer reclamou que a Dilma foi lá falar com o Biden e não deixou ele falar com ele.
O Mizanzuki tá cantando essa bola aí, né? De que o Obama vai tomar uma puxada de tapete aí do vice dele, né? Que é amigo do Temer.
Imagina, né? Tipo, faltando 6 meses de governo só, imagina.
E aí, já falando da repercussão estrangeira, é pensar no Serra como chefe das relações exteriores.
O cara que vivia até outro dia nos Estados Unidos do Brasil, né, cara, isso é um erro tão grande, o Serra, cara. O Serra, em qualquer situação, ele tá errado, né, cara? Aí você bota ele no Itamaraty, cara, puta que pariu, o cara que não tem...
Onde ele poderia fazer mais errado?
O cara que não tem amigos. Ele é obrigado, o trabalho dele agora é ser o brasileiro amigo do mundo. Quem gosta do Serra, cara.
É a cara estrangeira, cara. Nossa cara no exterior é o Serra.
Nossa cara no exterior
é o Serra. Você olha pro Serra e você fala, cara, isso é a cara da brasilidade, né? Isso é impressionante. Não, mas essa pergunta
é a repercussão. A Cátia Abreu, a motosserra de ouro, que eu vou abrir aqui um parênteses, foi fiel à Dilma até o fim, está sendo fiel à Dilma. Por incrível que pareça, ela não saiu do lado da Dilma. Com todo mundo saindo, ela ficou até o fim. Não, ela é feminista.
Vínculo feito de assistir novela junto não se desfaz assim com impeachment, não, pô.
Não, e motosserra de ouro por motosserra de ouro, agora temos o Blairo Maggi na agricultura, que é outro latifundiário.
Thales, Thales, não é machista não, porque elas falaram isso, que a amizade delas é de assistir novela junto.
Que bonito. Ela, a Cátia Abreu jogou um copo de vinho na cara do Serra. Sacou? Tipo, quem é Serra na fila do pão, sacou? É aquele cara que fura a fila então, e fica antipático, todo mundo fica puto com ele. Esse é o
Serra. Não, e é o cara que já... Mas, tipo, o Serra como chanceler brasileiro, ele tem muito... Eu vi hoje no podcast do Xadrez Verbal, tipo, ele tem muita visibilidade. Talvez seja preparo pra ele tentar de novo ir pras eleições de 2018.
E conseguiu o voto de todo mundo que trabalha nas embaixadas, né?
Menos as africanas que ele tá fechando.
Pois é.
Tem isso, né?
Você acha que o Serra tá ali pra quê?
O Alckmin, sobre essa coisa da repercussão... Sobre essa coisa da repercussão internacional dos jornais, acho que a melhor coisa disso, independente se é uma posição ideológica ou abalizada em qualquer sentido, é ver a galera falando, né, chamando o Wall Street Journal e os outros jornais financeiros de jornal bolivariano.
Mídia Petralha. Mídia Petralha.
Mídia Petralha. Isso é a melhor coisa, cara. Assim, cara, não, né?
Financial Times, cara.
É, pois é, foi na Chantal, ele falando que o The Guardian é do filho do Lula, né? Comprou o The Guardian.
Apesar de que eu acho que nenhum veículo desse lançou um posicionamento oficial. Eram sempre colunistas, né? Que estavam falando.
Sim.
A respeito da situação, né? Deixar bem claro isso. Exato.
Sim. Mas, cara, mas são todos. Você não tem um colunista falando, não, tá tudo ok. Não tem, cara. Não,
deve até ter, né? Mas é que não noticiam muito por aqui.
Bicho,
né?
Cara, tem um gordinho que tava falando, um gordinho da americano.
Assim. Vai lá na Fox pra ver o que estão falando.
Cara, se bobear na Fox.
A Fox tá Brasil, pouco cara. Se fudendo. Tem o Trump pra apoiar.
Os chicanos não querem nem saber, cara.
Provavelmente é Fox pra Fox, se o Brasil pegasse fogo, não ia ser um problema. Nem, não era nem notícia. Mas a questão é que...
O comentário oficial da Fox foi no hablo espanhol.
Menos não isso, tiene tiempo para usted.
Vocês viram o videozinho do Homer falando do episódio ao vivo?
Sim.
Pedindo desculpa pro Brasil, falando assim, ah, eu também me desculpo pros brasileiros, apesar de não me importar em falar e não aprender português, sabe? Tipo, é a Fox. E ele tá no bunker da Fox, diga-se de passagem.
Algo mais pra se discutir além da parte da política
internacional? A gente pode falar da Marcela Temer, da escolha dos ministros. Imprensa internacional, acho que. A não ser que a gente bote link de vídeos, né? De colunistas gringos falando.
Não, dá muito trabalho.
O problema é que o Green Greenwald nem entrevistou a Dilma ainda.
Oi?
Tem que esperar ele entrevistar. Greenwald nem entrevistou a Dilma ainda também.
Sobre a questão dos ministérios, assim, né? Já ficou claro, né? Que aquela história de que. De que ia ser pautado pela competência, de que ia ter pessoas das áreas técnicas que entendem realmente do chachado, né? Do chachado, porra nenhuma.
Não tinha mulher, coisa e tal, o pessoal saiu em defesa do governo falando assim, não, porque não é uma questão de sexo ou de cor, é uma questão de mérito. Cara, se não tem nenhuma mulher que tenha mais mérito que esse ministro da saúde no Brasil...
E nenhum negro.
E nenhum negro, pode fechar o país, não, acabou.
Não, negro só o Joaquim Barbosa só, que é o foda.
Que vale.
O Batman.
Não, acho que os ministros, acho que já foi muito discutido, né? A gente sabe que essa coisa da meritocracia, da capacidade, da melhor pessoa pro melhor carro, balela, cara. Isso nunca existiu e não vai ser agora no governo aí do pai do Michelzinho que isso vai funcionar. Então,
se eles tivessem colocado... O Ministério de Homens Brancos, Ricos e Velhos. Mas que pelo menos todos os filhos da puta fossem funcionários de carreira das respectivas áreas, daria pra enganar. Mas assim, cara, não tem, cara. Caiu, sabe? Não...
O ministro de saúde é engenheiro civil.
Pois sabe, é tudo muito idiota, sabe?
Isso nunca teve.
Mas olha só, ministro da saúde, teórica, eu posso ir em defesa assim, do cargo, não do cara? Ministro da saúde, não necessariamente você precisa de um médico, você precisa de um cara que seja um administrador, que organize.
Mas que entenda.
Sim, mas é um administrador do sistema de saúde.
Que entenda da área, saber exatamente a área que você está falando.
O cara é um administrador de hospital, seria bom, sacou? Mas tipo.
Não, porque a questão é a seguinte: saúde pública é uma coisa, o cara não é outra.
Tem que ser um cara que entende de gestão pública.
Sim, é isso. Assim, é um cara com carreira na área de coisa.
Mas a formação, carreira na administração da saúde. Não é um cirurgião.
O cara fez faculdade de engenharia de produção. Se ele fez engenharia da produção e fez o mestrado dele sobre gestão de saúde, pode. Não necessariamente o cara tem que ter uma formação muito específica da área. Não precisa.
Não, mas sem ter exercido isso, sem ter sido secretário de saúde de nenhum estado, nunca, não ter administrado uma grande rede de hospitais, sabe? Eu queria alguém que tivesse demonstrado experiência capaz de ser catapultado a esse cargo na saúde, cara. Sabe é o mínimo.
Sabe por que não necessariamente precisa? Porque você pode botar um cara que seja capaz de catalisar toda uma galera embaixo dele que seja capaz de fazer isso, entendeu?
Precisar não precisa de porra nenhuma, né, cara? Então você pode colocar qualquer...
Não, cara, precisa
botar
o Michelzinho. Você não pode botar um criacionista, cara. Você não pode botar um cara que se reúne com uma psicóloga que é a favor da cura gay.
Da cura gay.
E dizer que as igrejas vão participar das discussões do aborto. Você não pode ter qualquer
coisa.
Por isso você não pode ter qualquer um. Mas a formação especificamente do cara também não é um fator decisivo, sacou?
Pô, mas sim, mas o que eu tô falando é...
A gente tá procurando a melhor pessoa pro melhor carro...
Carteira... Fala.
Pode falar.
Vou falar aqui. Se você não tá analisando especificamente a carreira do cara, só tá alguém que, tipo assim, tenha o mínimo critério possível, então a regra do homens brancos, velhos e ricos não se aplica mais. Porque a única coisa que justificaria isso é, tipo, cara, esse cara é um homem branco, velho e rico, mas ele é o único que é capaz porque ele não tem essas credenciais específicas. Se essas credenciais não são mais necessárias, só tem um mínimo, você pode abrir pra outras pessoas. Você pode abrir pra mulheres, pode abrir pra negros, pode abrir pra outro tipo de pessoa pra ter outro tipo de pensamento. O que eu tô falando é isso, tipo, se você não vai nem por um lado nem por um outro, essa construção de ministério não faz sentido, é isso que eu tô falando.
Não, era um argumento furadíssimo desde o início, era tipo tentar tapar o sol com a peneira essa merda.
Isso não tem muito mais o que falar. É, mais algum tópico?
Temos sim, vamos falar de muita coisa, não quero parar.
Não, tô falando desse assunto, porra. Vai, qual é o próximo?
Ministério da Cultura.
Ah, sim. E inclusive o Ministério das Mulheres das Minorias, que também foi pro saco.
Que ele fechou, né?
O Ministério da Cultura não é que ele, tipo assim, acabou, né? Não, ele voltou.
Ele se fundiu ao
Ministério da Educação. Virou uma secretaria também, né? Talvez vire. Você viu que a Marília Gabriela recusou, né? Foi chamada pra ser
assim. Eu já vi umas três mulheres aí já falando que recusaram.
É, a quarta recusou hoje.
E aí, então o MEC voltou a ser MEC, na verdade, né? Que é Ministério da Educação e Cultura, né?
Cara, um argumento que eu vejo os reacinhas falando, porque a Alemanha, Inglaterra, blá, 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 não tem Ministério da Cultura, bicho, o Brasil não tem nem identidade formada direito, sacou? A gente é um país miserável, fudido culturalmente, sacou? É um país continental, cara, comparar Brasil com Inglaterra, cara, porra, a Inglaterra é um cozinho, o Brasil é um país enorme que tem sotaques completamente distintos, culturas completamente distintas, cara, é incomparável, e tem a questão da formação cultural, da identidade cultural do Brasil, a gente ainda é um país em formação, você pode comparar o Brasil, de repente, nesse sentido com a Austrália, que, por exemplo, que não tem Ministério da Cultura também, pelo visto, sacou? Mas é um outro patamar,
outra.
País
rico. Mas
não tem gente também, só tem canguru lá, pô.
Outra.
É, metade da Austrália é deserto, porra.
Outra, isso me lembra uma vez, acho que tem uma história dessa que acho que é uma fala, se não me engano, foi uma pergunta que fizeram pro Carlos Mink, se não me engano. Que era sobre essa questão de por que o PV, né, o Partido Verde, é forte em lugares como a Alemanha e não é forte num lugar como o Brasil, que teria uma agenda ecológica teoricamente mais forte. E a resposta dele foi assim, cara, na Alemanha eles não têm problema de saneamento básico, entendeu? Tipo assim, as nossas prioridades têm que ser outras, porque a gente não tá no ponto de desenvolvimento que eles estão, sabe?
É, não, então, a gente ainda tá com buraco, cara. Aqui, cara. Buraco ainda.
Mas tem outras coisas, quer dizer, a agenda verde não pega aqui também, por quê? Porque tem interesse econômico. Cara, a gente ainda é econômico de exploração, né? Os caras aqui tiram...
Sim, tiram... Mas essa questão de por que não dá pra comparar o que é prioridade aqui com o que é prioridade de outros países.
O Brasil, a formação cultural nossa, ainda tá engatinhando, cara. Se você considera... Olha só, uma vez, eu lembro que eu fiquei discutindo isso com um cara que é um reacinha. E a gente... Isso há muitos anos...
Cite nomes.
Há muitos anos, não, vocês não conhecem. Era um cara com quem eu trabalhei.
Tá aparecendo o Temer na Band agora, ele discursando com as mãozinhas.
E... que mãozinhas nojentas. Aí ele virou... A gente tava discutindo o seguinte, o Brasil é o único país, ou um dos poucos países do mundo, que a parada de sucesso musical era, na época, liderada por uma pessoa não brasileira. Desculpa, por uma pessoa não americana. Era por uma brasileira, que no caso era a Ivete Sangalo, que era a que
liderava. Achei que era o Michel Teló.
Não, é muito anterior isso. Isso é 2008, 2009, essa discussão anterior, 2005, 2006. E a Ivete era a primeira, ele falava, porque é um país de ignorantes, não sei o quê. Cara, porra, nossa, a gente é um país enorme, o Brasil é um país enorme. É natural que a gente tenha, tipo, na música isso, e a nossa música é muito forte, sempre foi muito forte. Mas as outras expressões culturais brasileiras estão engateando. Se você for considerar que o Brasil não tem um Nobel de Literatura, que a gente só tem um dramaturgo...
Estamos trabalhando nisso.
Só temos um... Não vai, Lojinha. A gente... a gente só tem um dramaturgo, assim, que, porra, que é... Pelo menos ninguém discute, sacou? Os outros podem ser até questionáveis, ou ninguém sabe reproduzir o nome de um dramaturgo que não seja Nelson Rodrigues. Que o nosso cinema, caralho, bicho. Nosso cinema hoje é basicamente episódio grande de série da Globo, sacou? De série de humor da Globo. É filme. Eu tô falando o que sai, porque o Padilha fez dois filmes também, três filmes, é um documentário e dois filmes aqui no Brasil. Só? Os caras. Fernando Meirelles também, não faz. Qual foi o último filme do Fernando Meirelles? Filme. Ele dirigiu. Então assim, tipo, nosso cinema é uma aposta. Infelizmente, eu adoro os filmes nacionais, mas como indústria, como mercado, não... A gente tá engateando em tudo. Sem contar que a Ministério da Cultura é responsável também por museus, por exposições pra caralho, por espalhar culturas regionais pelo país. Então você tem o Congo do Cerrado, você tem um monte de coisinhas pequenas que são engrandecidas.
O projeto que era da época do Gil, do Pontos de Cultura, que é um projeto importante pra caramba, coisa tal. E aí o pessoal resume o Ministério da Cultura todo a Lei Rouanet. Porra, isso é de uma ignorância absurda.
Não é só a Lei Rouanet. É a Lei Rouanet que patrocinou a peça que os caras ficam pelados enchendo um dedo no cu do outro.
Mas, cara, é um dinheiro irrisório, bicho.
Você viu que essa peça, que chama Macaquinhos, né, que ela foi pra Alemanha, coisa e tal, e tá concorrendo a prêmio, né?
Pois é.
Enfim.
No país já não tem Ministério da Cultura.
Esse alemão é tudo pervertido mesmo.
Mas sabe o que tem lá? Sabe o que tem lá?
Hitler?
Cara, lá tem uma cultura, mesmo a Alemanha não sendo um dos países mais velhos do mundo, em termos de fronteira, né? E também por ter passado pelo que passou no pós-Segunda Guerra, é uma cultura antiga pra caralho, sacou? E os caras preservam isso. E o Ministério da Cultura, que é responsável por preservar a nossa cultura, por fomentar a nossa cultura, principalmente as locais, né, as regionais, os caras vão lá e decepam o Ministério da Cultura. E aí eu só lembro do Collor fudendo com a cultura no Brasil. E o resultado foi desastroso.
É, mas você sabe que a cultura só agrada aos esquerdopatas, né, cara?
Sim, como diria
mas eu concordo que a Lei Rouanet também tem suas falhas também, cara.
Tem falhas.
Claro que tem muita falha.
Mas aí o governo Dilma tava propondo rever, né, a Lei Rouanet. Enquanto o Marcelo Serrado tá dizendo que o babaca do Marcelo Serrado, deixa eu complementar, tá dizendo que o governo anterior queria acabar com a Lei Rouanet, porque ele percebeu que tá todo mundo culpando, pegaram aqueles artistas todos que eram a favor do impeachment, tá todo mundo dizendo, botando na conta deles o fim do Ministério da Cultura. Ele tá falando, temos que, não pode acabar com o Ministério da Cultura, mas o governo anterior, ele bota a mão, assim, ele fecha as mãos e bota na cintura, assim, quase na altura da costela. Mas o governo anterior, que queria acabar com a Lei Rouanet, já saíram duas matérias no Globo dele falando isso. Uma nota numa coluna e uma matéria. Bicho, não queria acabar com a Lei
Rouanet. Né?
Deixa de ser mentiroso, não queria acabar com a Lei Rouanet. Caetano Veloso publicou um artigo no Globo dizendo que não tinha isso. Então, assim, tipo, sejamos justos também nesse sentido. Marcelo Serrado é um merda. Que
ouvindo,
ele precisa...
ouvindo o podcast agora, ficando, né, com muita raiva agora.
Sim, sim.
Falando quando sair o Ultra, que eu vou dar porrada.
Quando sair o podcast, Ultra, você manda pra ele também, marca ele lá no Twitter, como você sempre faz.
Os ouvintes do Melhores do Mundo podem marcar também no Twitter, @ Marcelo Serrado. Marca lá.
Será que ele vai fazer piada sobre isso no stand-up dele, cara?
Ele faz stand-up, esse bosta?
Faz, vocês não sabiam, não? Pô, faz stand-up, tem muito tempo, né?
Ah, esse cara que fazia o Cro?
Exatamente.
Não sei, eu tô confuso.
Agora ele faz novela com a Camila Pitanga. Ele é par da Camila Pitanga, né? Sendo que a Camila Pitanga foi uma das que mais foi contra o golpe.
Ah, mas a
e aí eu fico imaginando o clima.
Com outro cara na novela.
Sim, sim, mas eles fazem cena o tempo todo junto. Eu fico imaginando o clima no trabalho.
Climão, né, cara? Por que só a gente tem que lidar com reaça no trabalho, né? A toa também.
Falar nisso, esses dias eu tava vendo, foi os caras que imitam a gente lá, o Melhores do Mundo de Teatro, eles foram no programa do Danilo Gentili. E tipo assim, foi só metade do grupo, né? Aí o Danilo disse, ah, o que houve? Cadê o Helder? Cadê não sei quem, não sei quem? Ele falou, cara, desculpa, né? Mas veio só a parte reaça, né? Do melhor do no seu programa, né?
O mais legal que é o carequinha lá, que não quis participar. Mais legal, mais ou menos, né? Porque ele não quis participar do podcast, né?
Ele chamou ele, mas deu uma ignorada, deu uma cagada.
Ele é esquerdopata. A gente pode falar com o Caruso, cara. O Caruso trabalha com ele agora no Novo Zorra.
Agora eu não quero mais.
Agora, se ele quiser também voltar, assim como o Ed Banana, vai ter que pedir agora também o Ed Banana.
Banana, puta que pariu.
Vai! Sabe que tem uma conversa longa com o Ed Banana, assim, mas no final falamos ele...
Não, a gente falou com a assessoria do Ed Banana, não, nem com ele, nem chegou nele, assim.
Foi com a assessoria, cara, com a assessoria.
E isso era... quando ele tava embaixo ainda, né, ele tava fazendo
programinha vocal. Quando ele tava somente com o Circo do Chiquinho, somente
o Circo do Chiquinho, pois é.
Então você vê a moral do MDM, cara.
Ele faz o quê, esse bosta?
Que isso?
Todo mundo é bosta, cara.
Tá agressivo, né, cara?
Bebe fica valente, cara.
Só ele, né, cara?
Eu sou um bosta também. Nunca falei que eu era bonzão.
Aí ficou bebeu, ficou depressivo.
É, agora vai... Aí daqui a pouco ele vai falar... Ah, ele vai sentar, assim. Mas calma, Ultra. Calma. Você tem andado muito nervoso, Ultra. Tem que ficar mais calmo, cara.
Você quer que eu fique mais calmo? Eu vou mandar pra você uma foto do cara que fez o aniversário temático do Bolsonaro. Quer que eu mande?
Eu já vi uns três aniversários desse, cara. Tem um que é o Bolsonaro vestido de super-herói, voando. Não, assim, né?
Os dois são. Um ele tá de Capitão América, só que verde e amarelo, o Capitão América do filme. E o outro ele tá de super-homem, azul, e aí o símbolo é uma foice e um martelo então riscado.
É culpa da DC, aí ó, viu?
Aí o outro, é culpa do Capitão Marvel. Valeu, Jorginho.
Ele fica puto. Eu tô calado.
O Ultra fica puto, né?
Eu tô quietinho.
Esse negócio
não, mas o Jorginho, da
foice do martelo cortado,
o Jorginho lembra tá do, foda mesmo.
Aquele candidato tá... do... Você lembra do raio privatizador? Aquele político que tinha o raio privatizador?
Sim.
Que não é essa eleito. Onda aí, cara. Não foi eleito, coitado.
Se fosse hoje, talvez ele foi. Porque tava começando na época, assim, essa coisa.
Cara, deve pegar o ministério semana que vem, esse cara aí. Pô.
Se for pegar, ele pega mesmo. Vamos lá, Ultra, o senhor que tem cheio de assunto aí. Fala aí, mais uma pra gente discutir.
Vamos falar da bela e recatada do lar? Marcela Temer?
Marcela Temer? Cara...
Marcela Temer virou assunto. Ela foi nomeada pra alguma coisa, não foi?
Não. Foi?
Eu acho que foi nomeada pra alguma coisa e aí depois saiu... Eu não lembro essa notícia, realmente eu passei batido.
Parece que o Temer deu uma turbinada no currículo dela.
Mas não impediram ela? Ela falou que ela era advogada, mas ela nunca passou na prova do OAB.
Não impediram ela
de assumir? Após críticas, Michel Temer nomeia a mulher para a presidência do BNDES. Ah, não, mas não, é outra mulher, né? Mulher dele.
É a mulher do Pimentel. A mulher do Pimentel foi impedida.
Ele tem outra mulher?
Não, não. Isso pode? O título tá errado. Foi pode? A Maria Silvia Bastos Marques pro Coelho. Ela é a chefe do BNDES agora.
É, entende?
Maria Silva Bastos. Foi Bastos e Marques.
Foi o que eu acabei de falar.
Porra! Presta atenção!
Tudo bem, irmão. Vamos descobrir pra que ela entrou, porra. Presta atenção, Jorginho.
Ela entrou porque o Temer ficou com medo de todo mundo falar que não tem mulher e começou a arrumar cargo.
Qual é o currículo da filha da puta? Você sabe qual é o currículo dessa filha da puta?
Ah!
Ela
tá agressiva, já, procura aí no Google.
Hoje, pra quem tava com saudade do ultramadernista, tá aí, todo seu esplendor.
Agora, deixa eu falar uma
ela
coisa.
Ela foi presidente da CSN.
Deixa eu falar uma coisa
aqui. Nacional.
Pra chocar, cara. Sobre o lance do processo, do impeachment, disso tudo, eu vou dizer pra vocês que eu não tenho pena, não, velho. Sinceramente, cara, eu não tenho pena, não, viu, da Dilma, do PT e do que aconteceu.
Ah, pena? Não tenho pena dos meus filhos, cara. Cara,
tipo assim,
cara, o governo da Dilma era muito difícil defender, porra. O governo tava muito horroroso. Porque quando as pessoas falavam que estavam indo pra rua pela democracia e não pela Dilma, é isso.
Mas eu não tô falando só disso, eu não tô falando só dos resultados do governo. Eu tô falando de todo o...
A administração.
Não, não é isso. Eu tô falando todo do jogo político, entende? De todo o esquema político. Que apesar de muita gente que eu conheço nega, né, que não, isso aí é intriga, isso é invenção e não sei o quê. cara, é um
puto. Achei
é um
esquemão, a notícia, caralho. Achei.
É um esquemão, né, velho? É um esquemão, né, cara? Numa boa, cara.
E o que você falou, tipo, uma coisa. Não tem que ter pena, não. Acho que ninguém tem pena, assim, cara. E o que é o mais
Tem. Eu conheço gente que tem.
Diga nome, eu quero nome. Eu quero nome. Dentro do MDM, tem. Se tem, eu quero nome.
Não, porque, cara. Eu tenho pena da pessoa, Dilma. Que eu acho assim. Aquele processo final deve ter sido uma coisa, porque nem cachorro tava cumprimentando ela mais, tava todo mundo fugindo dela. Então deve ter sido muito traumático, deve ter sido muito. A pessoa Dilma tem pena. Agora, a figura pública, aí caguei.
Não sei, cara. Eu tenho uma preocupação, assim, quando você começa a ter pena, assim, essa coisa. Não só pena, assim, mas você. Eu não sei, vou falar uma coisa aqui, ainda não pensei muito bem nisso, mas eu vou falar, assim. Mas eu não sei se você tem que ter pena realmente de algum político, entendeu? Eu não sei até quanto eles devem ser eleitos como salvadores, como essa busca, assim, cara. Quando as pessoas começam a parar de questionar e a colocar esse tipo de sentimentalismo em um político, assim, que tem claramente outros interesses, eu acho que tá indo pro caminho errado, entendeu? Então eu concordo.
Cara, mas é gente.
Cara. Ah, não, mas eu vejo. Cara, isso é típico de caudilismo, assim, sabe? É da figura da pessoa virar algo maior do que o ideal do partido, que o plano, entende, cara? Isso.
Tipo, é o que eu tô falando.
Sim, não. O Lula mesmo. Eu penso, todos eles, cara.
Eu tenho pena da figura pública, eu tenho pena da pessoa, eu tenho pena que eu penso que é uma mulher um pouco mais velha que a minha mãe, tipo, sofrendo gente falando dia e noite coisa dela na televisão, sendo que muita coisa era verdade, mas muita coisa também tirada do rabo, né?
Então, ela tá pagando. Ela sim tá pagando o pato, né? Na verdade, ela tá pagando pela queima do partido, né, cara? Na verdade, ela foi o bode expiatório aí de tudo, né, cara? Culminou. Ela foi muito mais afastada. Se você perguntar pro populacho, pra população civil aí, né, cara? Pro como diz o pessoal lá do Pânico
da Rádio. Olha aqui nesse contexto de política.
Pro afegão
é meio
médio,
perigoso.
Né? As pessoas.
Nesse contexto de política, usar civil é meio perigoso, porque eles vão pensar que a gente é militar.
As pessoas acham muito mais que ela foi afastada, não pelo processo lá das pedaladas, mas sim porque, porque o PT roubou.
Mas isso é culpa da mídia também. A mídia misturava notícias sobre as pedaladas com o Lava Jato pra confundir as pessoas. Tá? Sim, então, pra muita gente, se você for. Cara, é capaz que se você for perguntar na rua, vai todo mundo dizer: a Dilma caiu por causa do Lava Jato.
Sim, porque porque roubou e tal, exatamente, cara.
Você não quer mulher, não tá nem lá.
Não, e não é nem o. Eu te digo que não é nem a população. Eu te digo que muitos daqueles deputados que votaram lá tem esse pensamento também, Ultra.
Tipo, até se quer ler. A justificativa que eles deram foi essa.
Exato, se quer ler o processo, né?
Mas sem dúvida. Porra nenhuma. Cara, se tivesse uma regra que na votação do impeachment
tem que justificar.
Discursar qualquer coisa, tem que justificar o voto, tava merda.
Sim. Dá o seu provinha. Laudo técnico tipo, sobre a questão.
Tipo o BBB, né? Parece o Pedro Bial lá. Pede pra ele justificar seu voto. Cara,
agora, eu acho que essa coisa assim, eu acho que a pessoa quando ela entra nessa questão da vida pública, ela tem que estar pronta pra esse tipo de represália, entendeu? Tipo, claro, não, acho que não pode agir com violência, não pode agir com... não pode descumprir a lei, mas por exemplo, cara, eu não vejo problema quando a galera tá puta com um político e fica lá gritando na frente da casa dele, não deixando ele dormir. Foda-se, cara. É isso.
Tá na vida pública. Ciro Gomes não gosta, hein, cara.
Pois é, o Ciro Gomes não gosta. Mas, cara, eu acho que é consequência, cara. Você
fez algo. Aí tem outras questões envolvidas. Aí tem outras questões envolvidas, por exemplo, que o cara que foi eleito pode até precisar ouvir, mas o vizinho dele não precisa ouvir. Mas, enfim, é outra coisa, outras coisas envolvidas. Sim,
se fudeu, quem mandou morar do lado de político. Deve ser filho da puta também, foda-se.
Mas, por exemplo... A galera tá agressiva hoje, né, cara?
Uma coisa que eu acho... Uma coisa que eu acho
quem mora, quem mora no mesmo prédio com um político, ou na mesma rua com um político, é no mínimo muito rico.
É conivente.
Saldanha, o que você acha que o comunismo diz pessoas muito ricas?
Mas, cara, a gente não pode levar isso a ferro e fogo, porque nem sempre é todo mundo muito rico. Tudo. Não, nem todo mundo é muito rico ali, cara. Você tem, tipo...
Você acha que no prédio que mora, na rua que mora o Temer, todo mundo tem um cara miserável assim?
Não mora ninguém no
Temer. Exatamente,
ele mora no Palácio Jaburu,
eu lembro da época do... Não, tô falando do Palácio do Jaburu, na casa dele lá em São Paulo.
Palácio do Pazuzu.
Não, mas eu lembro da época que teve a ocupação da rua do Pezão, no Rio. Do Pezão não, foi do Cabral. Foi a rua do Cabral. E, porra, era uma rua no Leblon, mas tinha, tipo, empregada doméstica que tinha que chegar ali e tava se ferrando do mesmo barco. E aí?
É, cara, quando a turba começa com a baderna, aí é perigoso. É igual o taxista agora, começar a meter pé em qualquer carro preto
sim,
que
acontece, sendo que é Uber, entende?
A coisa eu sai quero ver o caos.
Eu quero também, mas eu quero ver o caos sendo direcionado para quem merece, entende? Eu não quero ver o caos instaurado.
Agora, uma coisa que eu vi que é bem diferente em relação da Dilma com todo o resto da classe política é a questão do machismo, né? Que isso foi muito evidente quando a população se volta contra ela. Porque você tem lá, tipo, fora Lula, Lula burro, Lula anta, não sei o quê. São xingamentos que estão ali sempre na esfera da burrice, né? Ou de uma falta de capacidade, não faz preparo. E dela é piranha, vaca, vadia, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, assim, você tá falando ali de uma presidente que é ou incapaz ou desonesta, e você tá xingando ela com coisas que só tem a ver com o gênero dela.
Ou as duas coisas, né?
Ou as duas coisas, sim. Pode ser ambos, mas o que eu tô falando é assim: são xingamentos que não é o xingamento usual de um político. É o xingamento usual para uma mulher. Eu acho que isso faz. A gente demonstrou muito claramente como sociedade que, mesmo que a gente tenha elegido uma mulher presidente, a gente não tá pronto pra ter uma mulher presidente. A gente não sabe tratar uma mulher presidente como a gente trata um homem, sabe? Isso pra mim foi muito marcante nessa virada de popularidade da Dilma.
Como sociedade, a gente não sabe tratar a mulher, ponto.
Mas a culpa é das esquerdas. Antes não existia isso.
Isso. Antes fazia antes piada de só... preto, de viado e era de boa.
Agora o mundo tá muito chato, né?
Vocês que inventaram essa briga de classes, isso nunca existiu. É, o Alexandre Garcia, né, falou que não tinha racismo, né, antes do PT.
Publicou no Twitter, ele entrou no Twitter essa semana, ele resolveu criar uma conta só pra virar e falar: não vejo problema se tivesse ficar falando que não tem negros e mulheres também é racismo, menino. Cara.
Enfim, eu não falo nada. Mais alguma coisa pra gente discutir ou a gente pode encerrar?
Não, chega da tarde pra caralho.
Eu não quero encerrar, caralho, eu quero ficar falando mal até o fim.
Deixa o Ultra falando aí, eu vou saindo. Mano, vai cair ali pra sair.
Ultra tá carente.
Eu tô puto, cara. Eu tô num mau humor muito grande, cara, por causa dessa porra, cara.
Calma, Ultra.
Ultra, cara, sabe?
A vida não é só isso.
Cara, era o que eu tava falando, cara. Tipo, velho, não vai mudar porra nenhuma, cara. Fica tranquilo. Vai continuar a mesma merda, cara, sempre, cara.
Mas é triste.
Segue a não, vida
vai,
aí.
Vai, cara, eu acho que vai piorar, cara. Não é nem uma questão de ficar a mesma merda. Eles vão conseguir pegar a merda e remexer pro cheiro subir, sacou? Isso é triste demais, cara.
Tu acha que vai piorar quanto, assim? O que você acha? A primeira merda grande que vai estourar.
Hoje, por exemplo, ele já mandou impedir a construção de 240 unidades do Minha Casa Minha Vida, sacou? Então, tipo, são 240 pessoas que precisavam de famílias que precisavam de uma casa que não vão ter, sacou?
Não temos dinheiro pra construir casas. E pra pagar, pra socorrer banqueiro, aí nunca falta, né, cara?
Nunca falta. Daqui a pouco vai ter a notícia que ele vai aumentar a verba publicitária na TV, cara. Puta, cara, isso vai...
Esse discurso que o Lojinha fez aí é um pouco perigoso também. Ele falou, mas o auxílio moradia pros filhos da puta tem, né? Mas se você pegar a quantidade de dinheiro, né, cara, do
empregado...
É ínfimo.
É que nem o lance de cortar o ministério. Não acaba economizando muita coisa. Não
economiza quase nada, cara.
Eu
vi os números, meu amigo, não, cara.
Aí tem uma conta...
Deixar o Ministério da Cultura, o número não é nada.
Ó, tem uma conta boa aí, que é a extinção de cargos comissionados. Aí sim eu concordo que dá uma boa enxugada, assim, cara. Dependendo de quantos e do grau que esses caras eram, o nível de DAS deles lá, você faz uma boa economia aí, cara. Mas
é isso que você mas
vale o mesmo naquela coisa do aumento do judiciário, né, cara? O judiciário gera um efeito cascata que, pelo que eu lembro que eu vi, era tipo 2/3 do Bolsa Família, o gasto que aumentaria, pegando toda, né, o vertical do judiciário.
Sim, sim. Mas, não, é isso que eu tô falando. A não ser que aconteça o que aconteceu aqui, por exemplo, no estado, né? Que o cara, tipo assim, ele anunciava, extinguimos 40 mil cargos comissionados, né? Pra economizar. Mas, tipo assim, ele extinguia aqueles cargos comissionados baixos, né? E, tipo assim, extinguiu, sei lá, 30 cargos comissionados...
Auxiliar.
E aí contratava, tipo assim, 10 daqueles do nível máximo, né? Então aí a conta... Ficava meio que elas por elas, assim, né, cara? E aí rolava aquele lance de né, nomear primo, parente da mulher, do tio, do cachorro, esse tipo de coisa.
Então, enfim. Chega, né? Vamos encerrar, pelo amor de Deus.
Chega, pelo amor de Deus.
Saldanha, muito obrigado por ter participado. Valeu o convite em cima da hora, mas foi legal pra caramba a tua presença aqui. Espero que você possa voltar futuramente aí, hein?
Deixa eu só fazer um jabazinho. Junho, eu acho que tá começando já o Radiola Torresmo, que é um programa sobre de tocar música e de conversar sobre música, provavelmente publicado lá no pocilga.net.
Esse som de fundo era o meu cachorro roncando.
Aí, Real, ele fez um podcast de música, Real. Aí, ó.
Ah, foda-se você. Vai tomar no cu.
Vai tomar no cu, Ultra. Vai tomar no cu. Fecha. Então, é isso, né? Cara, isso nunca vai perder a graça. Mas, bom, tá aí o pocilga.net, em breve podcast do eu ia te chamar de Fábio Saldanha, né? Nossa, enfim. Do nosso amigo Rafael Saldanha. E até o próximo podcast, vamos para os recadinhos? Dá tempo aí? Dá, né? Então, vambora. Deixa gravando tudo aí, manda só um arquivo pra quem editar for se fuder.
Então, gente, só tô indo então. Um abraço.
Um abraço, cara.
Tchau. Tá, Brasil, acabou.
Tchau.
Tchau. It's the dream. E é isso, galera. O Brasil acabou, mas os recadinhos do MDM não. Temos recadinhos. O Rodney pediu pra gente dar alguns recadinhos, né? Alguém tem os recadinhos do Rodney aí?
Eu acho que não.
Ele falou do...
Já pode falar que a gente vai estar no Anime Friends?
Pode, fala aí.
Já falamos, já.
Então, Anime Friends. Os MDMs que importam não estarão, mas eu vou estar lá no Anime Friends com o Nerd Reverso e mais alguns estagiários. E a gente já tem pauta pra... Katena importa, tá bom, então estaremos no Anime Friends eu, Katena e Nerd Reverso, mais os estagiários que não importam. Talvez tenhamos...
Fiorito
vai estar lá. Jorginho vai estar lá.
É os do Rio.
Que foi barrado.
Vá tomar no cu, Ultra! Vá tomar no cu agora você!
Barrado?
Foi barrado.
Corte de despesas.
Corte de despesas. Quem manda morar mal?
Enxugamento da máquina do MDM.
Isso. Mora mal.
Mais enxugada que a máquina MDM é, não dá, cara.
E talvez tenhamos participações especiais. Fiorito vai estar lá. Fiorito importa também. Ah, estagiário só vai ter o Lojinha do Tarciso, né? Então, qual é o apelido do Tarciso? Eu não sei.
Tango Comando. Tá mais de um ano no MDM.
É porque eu não leio os posts dele, cara. Foi mal. Aí eu não aprendo.
A gente também não leu os seus posts, não. Ah, não tem. Vai.
Não tem. E o Lojinha eu sei porque você já era Lojinha quando era comentarista. E tem mais quem? Fiorito vai estar lá. Fiorito bonitão. Fiorito é muito bonito, gente. Você
falou acho que umas 4 vezes já o nome do Fiorito.
É porque ele me encanta, o Fiorito. Me encanta.
Dá pra ele, vai. Pronto.
E talvez tenhamos duas participações especiais que estão pra confirmar ainda a presença no evento.
Então, quais são?
Eles querem ir pra beber com a gente. Só. Eles querem ir pra beber. E em breve tem livro novo meu aí, tá chegando.
Opa.
Também pra...
Baseado? Como assim?
Baseado, opa, tem? Quero. É também por causa de série aí que tá pra estrear.
Ah, boa.
Chuta, faça umas apostas.
Um livro sobre o Punho de Ferro.
É sobre o livro novo do Jorginho. Eu vou falar sobre.
Sim, vai ver a série também.
As inspirações do livro do Jorginho. E eu não tenho recado mais nenhum, não. Qual é o recado do Rodney? Ele pediu, ele vai
ficar. Sketchbook vem aí, do Rodney Bukemi 2016, vocês já podem pedir. Entrem lá no
Vários ultrações do bebê.
O sketchbook, você pode entrar lá no perfil do Rodney Bukemi. Eu não me lembro qual é o endereço todo, mas é só você digitar Rodney. Só tem um Rodney Bukemi. Acredito.
É Bukemi com CH também. Não esqueça.
Um CHEIMI. Sei lá, não sei se você tem certo ou não, mas foi.
É I. Tá certo.
O Lojinha bota no post.
Bota no post, não faz post de podcast.
Não vai ajudar o Rodney, ele vai ser pai, cara. Cara, tu é muito escroto, cara. Puta que pariu.
Fique quieto aí, esses brigões. Nós temos também o gibi do Rodney, o Ordem de Licaon, que ele também tá vendendo também. Entrem lá no perfil do Facebook dele para mais notícias. Nós temos também o canal do Fábio Catena, o fabiocatena.com. Tem vídeos novos lá, vai ter agora um novo episódio do Concatenando Catena, que ele vai comentar.
Ele vai concatenar uma foto minha sem camisa, hein, gente?
Mas não é nesse episódio, não.
Não?
Não.
Porra! Vai ser nesse episódio. Então não assistam esse, espera aí que eu vou aparecer sem camisa. Olha, sensual. Você viu a foto?
Eu editei já. Eu editei o primeiro vídeo e aí já dei uma olhada no segundo vídeo, mas não é por enquanto, não é esse não, cara. Ele te colocou lá pro final de temporada, sabe?
É o season finale.
Sacanagem, não sei quando ele colocou não, mas vai aparecer o Ultra sem camisa, vai aparecer o Máximo, vai aparecer uma galera, cara, tem muita gente que mandou foto pra ele, pra analisar.
Eu mandei, inclusive.
Você mandou, o Jorginho acho que aparece no próximo, não sei. Mas vai ter
uma galera. Não teve foto de mulher, né?
Teve sim. Teve três fotos de mulheres, vão aparecer nos próximos episódios, mas teve uma galera.
No primeiro teve um cachorrinho bem feio, por sinal.
Que horror, cara. Cachorrinho uma maneira.
Cachorro é bonito, cara. Mas é isso. FábioCatena.com, assinem lá. O Catena já publicou isso no Twitter. Ele deu alguns frutos já, esses primeiros vídeos. Então, talvez nos próximos tenha alguma coisa mais profissa, assim. Então,
ele já falou já que vai fazer em estúdio, né? Tal,
então. Cara, ninguém merece mais do que o Catena, cara.
É muito bacana, assim, cara. O primeiro episódio deu certo e já veio um monte de gente atrás dele. Quem sabe aí vemos.
Pra galera ver que ele que é o cara, né? Das paradas, né? Ele que é o popular. Sim. Ele que é o cara dos 14 mil chegas. 14 não, quantos? 80 mil chegas? Quanto que ele falou?
Não me lembro, cara. Não me lembro, assim, mas cara,
eu ouso dizer que o Catena é a pessoa mais legal que já passou por esse podcast aqui.
Eu também acho. Mas é
mais ou menos, mais ou menos.
Por quê? É você a pessoa mais legal? Não é.
Não tô falando de mim, cara. Eu não falo de mim. As pessoas que falam.
Mas enfim, mas é legal ver o como
daqui a pouco cai morto aqui.
Morrendo, morrendo. É o hashtag Team Catena. O resto não presta. Recadinhos não, né? Passou? Foi, né? Jorginho, separou comentários?
Separei. 8.
8.
8.
E com essa animação a gente começa os comentários MDM.
Ninguém colocou no Facebook pra pedir comentário,
não,
né?
Ninguém colocou, mas lê aí os que você separou, vamos lá.
E olha só, o Saldanha só pediu. Deixa eu só voltar pro recadinho. O Saldanha pediu pra avisar que é fossilga.com.br, que ele errou o endereço do próprio site, é um imbecil, né?
Parabéns, né? Esses professores aí, brincadeira. Vai, Jorginho, vamos lá. Se fosse tipo um personagem do Civilization, seria maneiro. Veio do canto. Tipo,
no mínimo seria engraçado.
O Santos, ele é meio assim o ideal de que as pessoas têm, assim, de que os empresários podem ser pessoas boas, sabe? Que eles não,
cara, olha só,
não são exploradores, cultura. Eles não são.
Se o Silvio Santos fosse candidato, aí sim o Brasil teria o seu Trump, cara. Vai por mim. Vai. O que mais, Lojinha?
No post do podcast, o Gordura do Ultra perguntou qual é a diferença de quem cai no 20º andar do segundo.
Cara, essa piada.
20º. Tum. Segundo. Tum. eu ri muito.
Para, Change. Para de rir dessa merda. Caralho, eu vou ter que ir até aí te dar um tapa? Para com essa merda, cara. Essa piada é ruim. Eu gosto de piada ruim, essa piada é ruim demais.
Eu achei que era a diferença era 18 andares.
É. Eu também.
Também.
A diferença é de quem cai. Vai, outra. O Charmander, ele lembra um momento do podcast passado, o Tango tava falando: consultei minha namorada, que é especialista em Mr. Hyde, ela falou que a transformação só ocorre à noite. Aí vem o Nazik todo pimpão: então por que você não vai embora e chama ela pra participar? Aí vem o Tango: não sei, pergunta pra editora que te substituiu, quem sabe. Eu só queria dizer que eu assisti essa parte em loop quando eu tava ouvindo hoje o podcast.
Essa parte é pra recortar e guardar na mesma pasta que tem o meu esporro no Bugman.
Caralho, eu posso ler um comentário lá da lista de e-mails? É o comentário de Rafael Nazik. Comentários? Pergunta se a editora não quer selecionar também. Olha, cara. O cara acabou de mandar, tem 13 minutos que ele mandou esse e-mail. É recalque! Ele mandou um e-mail pra gente reclamando da quantidade de comentários selecionados pelo Lojinha e cutucou a editora nova.
É, isso aí. É,
quem chamou Rafael Nazik pro Melhores do Mundo? Quem é que erra?
Fui eu, cara.
Não, eu pior, chamei. Não só chamou, como efetivou no cargo de postador do MDM.
Olha só, eu só falo uma coisa, eu não ia editar nada, né? Que quem sempre editava era eu. Aí, senhor falecido Ultra, aí iria editar, mesmo sabendo editar? Não, o cara não imposta nada. Aí todo mundo reclama, mas ninguém faz porra nenhuma.
Quando vocês estão fazendo post, sabe o que eu tô fazendo? Dando comida pra bebê, fazendo comida, lavando.
Mentira, tá no Twitter.
Tá no Twitter o dia inteiro.
Tá no Twitter, reclama xingando.
Você não fala, porra. Você
acha que... Ué, você acha que eu largo as crianças e não faço nada? Eu tô com o Twitter tá no celular. E aí eu
aí você dá
com a mão fazendo as coisas.
Dá comida com uma mão, com a outra ele digita.
Eu fico com o celular na coxa aqui, na perna. Aí eu fico vendo o Twitter quando ele tá mastigando. Quando ele para, eu dou comida.
Caralho, que tipo de vida você leva?
Eu sou do lar, eu já falei, eu sou do lar.
Recatado e do lar.
Eu sou recatado e do lar. Eu sou muito belo.
O post do Nintendo quer fazer filminhos. O Han Solo perguntou: já contei pra vocês o que fazem em Hollywood pra cancelar um projeto? É só apertar Ctrl Alt mais deu touro.
Muito boa essa, já entendi.
A gente esqueceu até de falar no podcast do Hulk, né? Sobre a série do Hulk que ele ia fazer, né? O Del Toro, né? Que foi cancelado.
Ah, tá. Nossa, a gente esquecido completamente disso.
Esse filho da puta já soltou um post de Pacific Rim 2, tô esperando.
É
aqui, no post, guia visual de Rogue One tem artes muito bonitas. Buma pelada. Almirante, vamos no bar? Ah, que bar?
Nossa senhora, cara.
Até catando fundo do poço. E por fim, o Duke Leander 4 comentou: e o dólar despenca, abre aspas, meus, o dólar despencou 2 centavos, parabéns. Ele falou: finalmente o Henrique Meirelles tomou as rédeas. Aí vem um tipirona em vez de paracetamol e montou na vaca da sua mãe. E eu terminei os comentários. Esses foram.
Tem mais comentários aí? Alguém?
Não, teve o concorrente do Lojinha mandou os comentários aqui.
Não vi. Lê aí. Vamos ver se é melhor.
Ah, analisa.
Ele mandou aqui no Skype, cara. Deixa eu ver.
Skype?
É folgado, né?
Ele mandou pra você, não, Lojinha?
Não. Ele decidiu que eu sou inimigo dele. Inclusive a gente faz parte do ponto de ignição, mas eu não entendi porque ele tá se esforçando tanto pra aparecer no MDM, se ele tem outro blog pra cuidar.
Ah, cara, tá muito ruim de ler aqui, cara. Ele mandou.
Quem é o seu concorrente?
O Povo Aranha, o cara que mandou o Dan Slot
morrer. Deus me livre, pelo amor de Deus.
Ah, o cara é bloqueado no Twitter. É um verme.
É.
Caraca, o outro tá no modo legal.
Não, é muito. Ele mandou tudo aqui no chat do Skype. Eu não tô com preguiça de ler,
não,
cara.
Não vamos ler, não. Hel, tem estatísticas?
Tem.
Vamos lá.
Espera aí, deixa eu só terminar aqui, né?
O Avengers Alliance.
Ah, eu só queria avisar pra vocês que tem 4 minutos iniciais de Preacher na internet, viu?
Ah, não perderei meu tempo com essa série.
Essa série vai arrebentar.
Você sabe vai que... Cara, eu tô confiante naquela
Power Glass. Tem pessoal de Breaking Bad envolvido nisso, né?
Tá bom, muito bom. Por falar em Avengers Alliance... Poxa. Vocês já jogaram um segundo? É uma bosta, cara. Saiu pra
não,
celular?
Não, nossa, tipo,
eles tiraram tudo. Tipo, não existe mais, Gel. É essa coisa da você tem a fraqueza, né? Das classes, assim, né? Cada classe tem uma coisa, mas não tem mais. Tipo, um dá 2 ataques, tem 2 ações. O outro dá um ataque duplo. Acabou. acabou isso. Tipo, você não. Agora o recrutamento é aleatório. Você não escolhe quem você vai recrutar. Aí você. É horrível, cara.
Tipo, eu sou a Avengers Alliance de raiz.
É, você tem que. E você não tem mais o seu agente da Shield, então o senhor fodão não jogaria mais.
Não, é. Então
são três heróis agora que escolhem. Não, uma merda, e ocupa todo o espaço celular aí. É, enfim.
É só mobile, né? Eu não jogo no celular.
É, só mobile, cara.
É, vamos lá então. As estatísticas do MDM. Teve o cara que chegou no MDM procurando por pornô da Dona Florinda Mesa.
Dona Florinda do quê?
Mesa? É o sobrenome da atriz, né?
Ah, tá. Tá certo.
É, Dona Florinda e bota o sobrenome dela.
Não quer dizer que ela fez um pornô em cima da mesa. Ou pode ser também, né? Não sei. Nunca assistiu o pornô da Dona Florinda.
É.
Teve outro cara procurando assim: RedTube Cocadinha. Cocadinha? O que cocadinha? Que é? Cocadinha. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, cara. Tipo.
Eu tô com medo de procurar.
Eu tô com muito medo de procurar, cara.
Eu não sei se cocadinha é uma modalidade, né? Alguma coisa assim, né?
Ah, cê. Pode ser, né?
É, bom, sei lá. Outro cara pergunta: Pet Morita era faixa preta? Não, ele era comediante, incrível que pareça. Ele não era faixa preta.
Não,
pior que não era mesmo, ele nem lutava, o filho da puta, o Sr. Miyata. Ele não era lutador.
É, mas as cenas dele que envolviam luta, né? Não era nada convincente, né?
É, não, mas é que era sempre o dublê, né, cara? Que fazia.
Eu tô falando das cenas que ele fazia de mobilização, você lembra? Quando
sim.
Tipo, quando eles iam treinar na praia, aí tem uma. Quando eles estão saindo da praia, aparece não sei quem. Aí o Pet Morita mostra que é o fodão, ele vai, tipo, imobilizar o cara. Mega falso. Assim, né? As cenas que mostrava ele eram muito ruins.
É, outro cara procurou: por que a Arlequina é tão gostosa? Por quê, né?
Por quê, né?
Por quê? Por quê? Sei lá, cara. Teve outro cara que chegou me procurando: é Andaime ou Vandaime? Cara, não é
isso. Ah, isso deve ser alguma música, alguma piada. Não é possível, cara.
Não, e ele escreveu Vandaime, V-A-N-D-A-I-M-E, Vandaime. É, teve um cara que procurou por baixar e continua a chover, mano. Não faço ideia do que significa. Ele escreveu assim: baixar e continua a chover, mano. Deve ser português, esse cara, né? O angolano. Continua a chover, né? É, outro cara chegou e procurando por: Homem-Aranha tem a força de quantos homens? Nenhum, né? Ele tem força de uma aranha, na verdade, né? Proporcional a uma aranha, não força de homem. É, pra terminar, dois aqui. O cara procurou GIF de mulheres gostosas desinstalando o shortinho da bunda. Desinstalando.
Porra, caraca, velho. Como assim, cara? Desinstalando. É, isso é um passo o dia inteiro no computador e dá nisso, né?
É. E pra terminar, um cara aqui, eu acho que eu sei quem foi que fez essa pesquisa, mas perguntou: qual o tamanho do pinto do Dwayne Johnson, né?
Eu não.
Já se entrega.
O cara é interessado.
Ele só procurou do The Rock.
Não, se tivesse uma outra busca depois. E qual o tamanho do pinto do The Rock? A gente já saberia, né? Quem que fez a busca. Então, é só isso.
Só isso. É isso, galera. Até o próximo podcast. Muito obrigado a todos. Beijo.
Música pra encerrar. Música. Pô, tem foto do Calbi aí, cara. Homenagem ao Calbi.
Morreu, né, cara? É isso. É.
Morreu. Põe rock Copacabana, cara. Primeiro rock do Brasil foi feito pelo Calbi Peixoto, tá vendo, cara?
É.
Vejam você.
Eu sugeri bastidores, hein? Bastidores, né? É, só sei que todo cabaré me aplaudiu de pé quando cheguei ao fim. Bastidores, Calbi Peixoto.
Ih, lembrou meus tempos essa aí, hein,
cara? Então, em homenagem aos velhos tempos do Hell e ao Calbi Peixoto.
Se aplaudir no cabaré é uma coisa, cara.
Eu não vou falar, não, porque não é mais meu amigo.
Nossa senhora! Mas enfim, em homenagem aos áureos tempos do réu, ao Calbi Peixoto e às inimizades do MDM, a gente vai com Calbi Peixoto, Bastidores.
chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante, um bocado de gin. Amaldiçoei no dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, cantei. Como é cruel cantar assim, e num instante de ilusão te vi pelo salão a caçoar de mim. Não me troquei, voltei correndo ao nosso lar. Voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. Cantei, cantei, nem sei como eu cantava assim. Só sei que todo cabaré me aplaudiu de pé quando cheguei ao fim. Mas não pisei, voltei correndo ao nosso lar. Voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. Cantei, cantei, jamais cantei tão lindo assim. E os homens lá pedindo bis, bêbados de febris, a se rasgar por mim. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim.